Bacon.
E depois eu não sei o que é.
Não é possível, você não conhece o Camembert, é isso mesmo que você tá dizendo pra gente?
Não conhece, não conhece. Ele não dá like, tá ligado? Ele não me segue.
Mentira, que mentira!
Ele não me segue.
Aonde? Eu quero que você descreva esse hambúrguer que você tá vendo, Pedro, por favor. De baixo pra cima.
Não, vai pra ser humilhado depois?
Não.
Ó, pão, carne, bacon. Uhum. Aí essa coisa marrom aí, é mais carne? É queijo, deve ser queijo. Queijo, alface, queijo e pão, não é não?
A risada é piada, muito bom.
Carne, 180 gramas no ponto certo, candy bacon, queijo camembert empanado, meia meiota de queijo camembert empanado, aí vem maionese verde, mais a outra meiota do camembert empanado, porque eles, depois de muito aperfeiçoar o hambúrguer, perceberam que empanar ela, o camembert inteiro, às vezes não ficava tão gostoso, e assim, dessa modalidade, fica mais gostoso, tem mais área de croque.
Olha só.
E a tampa do pão.
Isso aí é cliente número um. Foi na inauguração, né?
É verdade.
Mas é quando a gente aperta ele, ele desce todo esse queijo, não, né?
Faz parte do porn.
Por dentro ele tá cremoso, né? Aí quando você aperta, ele faz uma cachoeira de queijo ali.
É o efeito push the button.
Sim, não, é uma violência isso aí. Eu pensei que era alface, que é pra amenizar. Podia botar
alface. Eu pensei que era alface pra amenizar.
Mas eu achei que era, pô. Porque um queijo empanado,
é muito
pô,
fácil, queijo... porque realmente amenizaria, né?
Queijo deep fry, né?
Mas aí a felicidade... Idade não tem que ter limite, né, cara?
É que esse prato, ele é só prazer, sabe qual é? É só luxúria. O nome dele parece ser luxúria.
Caramba, podia ser mesmo. Você é um hambúrguer chamado luxúria, é?
Luxúria.
Caramba.
Nossa, eu tô com muita fome, cara. Não acredito nisso.
Tem esse papo de, se você comer feijão com arroz, quebra o carb e fica mais saudável. Se você bota alface, melhora, né? Aqui não tem isso, amigo. Aqui não tem essa palhaçada. Aqui é só prazer. A gente lida com as consequências depois.
Nem tem consequência. Queijo é bom, pão, excelente, carne também. Bacon, com moderação, excelente.
Gente, aparece o seguinte, pode comer hambúrguer todo dia, menos segunda. Segunda é segunda sem carne, tá ligado?
Entendi.
Porque não abre a Seven Kings. Por enquanto, porque a gente vai abrir.
Aí é revolução.
A gente tá estudando um jeito de fazer escala 5x2 pros funcionários, abrindo na segunda.
Ai, boa.
Tucano, tem um estado que chama Ceará. E aí, aqui a gente ama hambúrguer.
Um monte. Quer abrir uma Seven Kings aí?
Não tem como confiar em mim, não. Tem que arranjar alguém confiável.
Ela nem pestanejou, foi rápido? Não.
Eu quero comer lá.
Vou ver se o Jurandir quer abrir.
Não, eu falei alguém confiável. Nossa.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, sim. O pessoal do marketing do Magalu mandou avisar que está rolando o Payday Magalu.
Ah, isso é marketing de qualidade.
Mas a gente fica na cabeça, essa que é, entendeu? Fica a gente mesmo. Fica falando Payday do Magalu. Aê. É o seguinte, é uma parada que acontece todo mês, e agora no início de abril é quando a galera vai receber pagamento, é o payday. Sim. Entendeu? Vai receber, não, o dia do pagamento. Milhares de ofertas com até 80% de desconto, se você quiser, smartphone, console de videogame, notebook, TV, airfryer. Sim. Airfryer, claro, você precisa de um airfryer.
Importantíssimo.
Aproveita.
Ué,
não é?
Tô falando seríssimo.
Tão valoroso quanto a geladeira. É isso. E tudo isso dentro do Magalu. Aproveita o Payday Magalu. Excelente marketing. Magalu, parabéns. Tem link aí no post.
Você sabia que demora cerca de 21 dias para você adquirir um novo hábito? É isso. E se você adquirir esse novo hábito que eu tô te falando aqui, você vai adquirir também, sabe o quê? Um novo hálito. Porque a gente tá falando do desafio 21 dias com Listerine. Para você conseguir 5 vezes mais poder de limpeza do que apenas a escovação e o fio dental. É isso. Você tem o hábito, você adquiriu na sua vida, de escovar os dentes e passar o fio dental. Assim a gente espera. Se você adicionar o hábito do enxágue com Listerine, o seu poder de limpeza bucal aumenta 5 vezes. 5 vezes! E para isso você só precisa de 21 dias com Listerine. É isso que eu tô dizendo para você. Para comprovar que Listerine é indispensável para uma boca mais limpa, eles estão chegando com o lema Sua Boca Mais Limpa ou Seu Dinheiro de Volta. Ou seja, se você não estiver satisfeito com o resultado final do desafio, eles devolvem seu dinheiro. É isso. Para participar, você entra no site, você vai lá, se cadastra, tem o cupom fiscal do Listerine, que você tem que usar, obviamente. Tem link no post, é claro. Você vai lá, vê as instruções, participa dessa promoção, você só vai ganhar. Vai ganhar limpeza na sua boca, vai ganhar um hálito maravilhoso, vai ganhar saúde, vai ganhar um hábito excelente. Participe, é até maio de 2025. Então aproveite e melhore ainda mais a sua saúde bucal com o desafio 21 dias de Listerine, link na descrição.
E Azaghal, já está no ar o Nerdtech deste mês. E agora a gente está começando uma nova série, Azaghal, em parceria com a Intel.
Olha!
Onde a gente vai falar mais sobre os nossos computadores, entendeu?
Sim. Nada mais importante é tecnologia. Sem computador não tem tecnologia. Mas,
por exemplo, esse episódio...
Sabe o que? A nuvem. A nuvem é dentro do computador, você sabe.
Sim. Aham.
Uhum. É isso que eu tô falando.
Sim, tudo bem. É, a nossa vida, basicamente. Mas é o seguinte, tem muita gente querendo fazer upgrade porque já tem, sei lá, 5 anos de pandemia que a galera começou a trocar computador, então já tá na hora de fazer upgrade, trocar uma peça aqui, uma ali. Então a gente tá falando com o engenheiro da Intel sobre memória RAM, processador, HD, SSD, essas coisas. Um monte de coisas que tem a ver com as configurações do seu computador. Então é pra você evitar fazer aquele gargalo, né? Porque você nunca vai ter 100% de todas as suas peças, né? Porque elas, cada uma cria um gargalo diferente, né? Então, sim, a gente tá falando muito sobre isso, compatibilidade, um monte de coisa que você quiser saber, estiver montando seu PC ou fazendo upgrades.
Inclusive, uma das maiores dicas desse programa foi sobre como limpar seu computador para aumentar a sua performance.
É verdade. A gente falou disso, cara. Muito bom. E olha só, quando você for fazer o upgrade do seu computador ou comprar um novo, invista no processador Intel Core Ultra com AI.
Ah.
Né? Trazendo inteligência artificial para otimizar o desempenho do seu PC, cara. É isso, porque não é só o chipset, mas é a inteligência que...
Será que fica mais fácil fazer overclock com AI?
Eu suponho que sim, né? Será, cara, que finalmente vai ter coragem de fazer um overclock na minha vida? Então, olha só, pra quem é gamer, criador de conteúdo, só precisa de um PC do dia a dia, a gente, Intel tem opções que atendem todas as necessidades. O segredo é você escolher o processador certo para o seu tipo de uso. Então, olha só, mais uma dica. O suporte da Microsoft ao Windows 10 vai acabar no final do ano, Azaghal.
Pode... Como é que é?
Eles vão parar de dar suporte pro Windows 10, é isso, vai morrer. Caraca. A gente não vai ter mais. A gente não vai ter mais a rede de segurança, Azaghal.
E o 3.11?
Certamente não tem suporte mais. Mas aí, então, pra você ficar ligado com as novas regras, pra você aproveitar e fazer um upgrade também, se você tá rodando Windows 10, é bom você fazer um upgrade antes do fim do ano, porque, assim, ele não vai parar de funcionar, mas não vai ter mais suporte.
Exato, e atualizações.
Exato.
Quando a gente fala de suporte, você ligar e falar, ô, seu Windows... Não é isso. É principalmente as atualizações recorrentes e constantes do sistema de segurança, de otimização, etc.
Então aproveita o ano do refresh, Azaghal. Experimente a potência e a inteligência dos novos processadores Intel Core Ultra com AI. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast...
Com spoilers de Severance.
Spoiler de Severance, cara! Fique esperto.
Você não assistiu o Severance também? Você tá de brincadeira.
Exatamente. Pelo amor de Deus.
26 minutos e 23 pautas perdidas.
Muitos pedidos de doação de sangue, Azaghal, para pessoas que estão precisando muito. Olha, pessoal de São Paulo, Cuiabá, Porto Alegre. Cara, tem muitas cidades diferentes com vários pedidos nominais. É sempre urgente. Dá uma olhadinha nesse post desse Nerdcast. Se você puder ajudar, a gente agradece, porque isso vai salvar vidas. Valeu! Arte dos fãs!
O Digo Kinderé fez um... Ele chamou a arte de Anéis do Poder, mas não entendi por que ele chamou de Anéis do Poder. Porque ficou maneiro, tem um anão com um nerdinho comendo sushi. E o Feldon no fundo.
Que maravilhoso, excelente.
Coisa excelente, mas eu não entendi por que Anéis do Poder. Tá melhor que a série, inclusive.
Aí, o Marcos Rodrigues mandou um Conquista, o Conquest do Invincible.
Aham. Uh-huh.
Ficou maneiríssimo, a arte digital, 3D. Pô, ficou fodona. A textura da roupa ficou muito maneira. O Armstrong Dantas mandou uma arte do Nerdcast RPG Cthulhu, Sussurros do Caos Rastejante.
Olha aí.
Muito legal.
Irada.
E tem várias outras artes que você pode ver ali no site do Jovem Nerd ou no nosso app. Clica aí e dá um page view pra gente.
Boa. Carlos, 30 anos, sou analista de dados de Niterói, Rio de Janeiro. Ele é um analista de dados de Niterói? Ou ele é um analista de dados, sendo ele morador de Niterói?
É? Deve ter muitos dados de Niterói para ser analisado.
Alguém deve fazer análise dos dados de Niterói. Vai ver quem é ele. Vamos lá, Carlos. Venho falar brevemente de um ponto que me incomodou por dias após assistir o episódio 4 da segunda temporada de Ruptura, o Vale da Aflição. O episódio apresenta o conceito do clones ou sósias que guiariam nossos queridos analistas de MDR pela floresta. Porém, o que me inculcou por muito tempo, e fiquei surpreso por não terem falado no cast, é que o sósia do Irving aparece apenas no final do trajeto, quando todos os sósias aparecem juntos no topo da cachoeira, mas em nenhum momento guia... ele não apareceu sozinho, é isso?
É, porque os outros aparecem apontando, né?
Puta, cara, é assim, pode ser alguma coisa, ou pode ser simplesmente que eles cortaram pra ser mais rápido, sabe? Porque, sei lá, vai que. Por dias fiquei pensando nesse ponto e primeiro pensei, será que foi apenas um corte? Aí, ó. Mas a produção da série não me parece dar ponto sem nó. Cara, as paradas são muito mais inventadas na hora do que
muito
tu acha, né? O negócio do Saul Goodman lá, o Mike.
Mike surgiu em Breaking Bad, tá rolando na internet agora. É. Porque o ator do Saul Goodman não podia filmar.
Era ele que ia lá tirar o corpo da namorada do Pinkman.
Em própria Ruptura, a cena do Milchick entregando a carta lá pro Dylan e saindo correndo, foi improviso. Ele fez a cena várias vezes e aí numa das versões que ele fez, ele resolveu sair correndo, os caras gostaram e ficou. Mas não tava no roteiro.
O ator que faz o cunhado, o
Rickon,
ele falou que, cara, essa teoria dele ser uma cabra.
Isso aí.
É uma louquice, porque ele contou como que surgiu aquele dele e tal, porque era um negócio que eles estavam tentando fazer, como é que é a voz dele afobada, ansioso e tal, não sei o quê. E ele acabou inventando isso na hora, não tinha nada de roteiro de que ele tinha que fazer aquilo, porque é uma cabra e tal. Uma coisa que o cara inventou na hora, sacou? Então, tudo a galera acha que é alguma coisa.
Mesmo que se eles fossem cabras e bodes, aqueles jantassem comida, na verdade, eles estariam comendo papel, lata e...
Exatamente, cheio de cocôzinho de feijão no chão. Aí ele continua aqui. Depois pensei que poderia ser algum ponto mais obscuro, fiquei procurando significados e contexto. Porém, a luz veio a mim ouvindo o Nerdcast. Irving sempre foi um agente contra a Luman. Sempre foi aquele que parecia ter algum tipo de consciência sobre a ruptura. Então cheguei à conclusão de que essa foi a forma do roteiro de nos falar que ele não ajudaria os planos da Luman em nenhuma forma. E como vemos no fim do episódio, ele nem mesmo faria parte do quadro da mesma ao fim da experiência. Pois é, ele foi demitido e deixou de existir. É, pode ter sido uma coisa meio assim, que você falou faz sentido dele. Ah, ele não apareceu guiando ele sozinho porque ele é um infiltrado, porque ele tá investigando a Luma, não sei. Mas assim, é uma coisa de linguagem de filme mais do que uma realidade que eles veriam ali, né? Sei lá.
Meu nome é Camila Pereira, moro em Vancouver, no Canadá.
Olha aí.
E sou produtora de games.
Opa!
Olá, pessoal. Venho por meio deste e-mail deixar alguns comentários sobre a teoria dos sons de elevador mencionada no último Nerdcast, dedicada à segunda temporada de Ruptura. No Nerdcast, Tucano mencionou que o Si natural... B. É o som que toca quando a Hallie Helena chega no andar e sai do elevador.
Esse aqui, ó.
Na verdade, o si natural é usado em dois momentos bem específicos. Segue a explicação. Conforme apontado pelo Tucano no Nerdcast, quando os funcionários rupturados passam pelo elevador, a nota Sol, G, toca para indicar que o processo de ruptura foi iniciado. E a nota Dó sustenido, C, jogo da velha, toca quando o processo é concluído. E isso acontece para todos, diz ela que acha alta, os rupturados, ao longo da série, incluindo a Hallie. No entanto, nos episódios 1 e 2 da segunda temporada, algo diferente... Ela é muito caxias, que ela volta aqui, entre parênteses, 201, 202, caraca. Algo diferente acontece com a Hallie, que na verdade é Helena, e a Helena se passando pela Hallie.
Uhum. No episódio 2 da segunda temporada, podemos ouvir o som padrão Sol G da ruptura sendo iniciada com o Mark, com o Dylan e com o Irvin. Entretanto, não ouvimos essa nota quando a Helena entra no elevador, exatamente. O elevador apenas desce e a cena termina, dando a entender que a ruptura não aconteceu para ela. O Si bemol, B maiúsculo, B minúsculo, indica que o elevador está em funcionamento e foi ativado no andar da ruptura, tocando, por exemplo, quando os Innes inserem o cartão de acesso para entrar no elevador e as portas abrem. Ou também quando a Mrs. Casey entra no elevador que leva para o testing floor e as portas se fecham. Agora, o Si natural, B, também é usado nos elevadores, mas apenas em dois momentos específicos. O primeiro ocorre na primeira temporada, quando a Hallie tenta se enforcar e o elevador sobe para o andar térreo. Abre as portas e depois as fecha. E qual é o segundo momento que isso acontece? Ela pergunta. No episódio 1 da segunda temporada, ouvimos um Si bemol, bebê, quando Irving e Dylan chegam no andar da ruptura. Entretanto,
meu Deus,
quando a falsa Hallie chega, ouvimos exatamente o quê, Jovem Nerd? Um Si natural, B.
Caraca.
O Si natural, pra ela, indica que alguma atividade irregular aconteceu durante o funcionamento do elevador. E no contexto da segunda temporada, isso nos dá uma pista de que a Helena estava se passando pela Hallie naquele momento. Uma curiosidade. No episódio 4 da segunda temporada, conseguimos ouvir o padrão Sol e Dó sustenido no momento que Irving tenta afogar a Helena.
Caraca.
Logo após o Miltic ordenar a remoção do bloqueio de Glasgow da Helena. Não! Isso, portanto, indica que o processo de ruptura teve início e conclusão, fazendo com que a Hallie verdadeira finalmente apareça pela primeira vez na segunda temporada.
Caraca, isso é uma série de nerd mesmo.
Porra!
Incrível, meu Deus, cara, que trabalheira.
E ela não termina, não. Ela diz aqui, ó. Também queria destacar que a Brit Lauer, atriz que interpreta a Hallie e Helena, já confirmou que quem está no corredor com o Mark no último episódio da segunda temporada é a Hallie e não a Helena. Minha interpretação é que o olhar da Hallie para a Gemma não foi cruel, mas um olhar de empatia, algo que Hallie jamais sentiu por um Alt anteriormente.
Olha, porra, boa, brilhante. Porra. É isso. Tibor Raposo, 32 anos, INI, desenhista, projetista na área de gás natural, Auri, músico, compositor e artista de audiovisual, muito bom. Campeão nas SP.
Olha aí, o Gobs tem INI Alt também, hein, seu Gobs.
É, verdade. É verdade. Olá, meus queridos companheiros de ruptura. Gostaria de contribuir sobre a questão da trilha sonora.
Aí, Jovem, né? Tu queria ter falado de trilha sonora no programa, esqueceu.
É, porra, adoro. Caraca, a trilha sonora é muito foda. Existem vários elementos escondidos na trilha. O compositor Theodore Shapiro declarou abertamente que teve como referência, tanto pro tema principal como as demais trilhas, as Muzaks. As músicas criadas por volta da década de 50 e 60, também conhecidas como músicas de elevador ou de lojas de departamento.
Sim, sim.
Essas músicas plásticas, sem personalidade, completamente vazias de significado artístico, eram vendidas para empresas com o discurso de que elas eram capazes de induzir os funcionários a trabalhar mais e sem distrações que uma música normal poderia causar. Cara, é muito cabresto mental, né, cara, de força de trabalho. Não é à toa que toca essas Muzaks direto. Não só a trilha sonora, mas as músicas que tocam lá dentro, né? Sim. Em várias cenas. É totalmente isso. Assim, ele deixando o clima de apatia para quem trabalha nesses ambientes e de relaxamento para quem quer que fosse comprar ou consumir nesses espaços. O episódio do Jazz Desafiador, o Defiant Jazz, é uma brincadeira também com isso. Pois essas músicas também são conhecidas como jazz leve ou smooth jazz. E faz um...
É a Xadê, né? Xadê.
É... Suit operator.
Exatamente, caraca. Faz um contraponto a Luhmann. Todas as empresas desse tipo desejam de seus funcionários o doar-se por completo, de forma desafiadora, de entregar sempre mais e mais com o mínimo, pois você consegue. Caraca, é isso aí, cara. Ai, o universo coach tá todo aí, cara. Sem mais delongas, só queria agradecer por estarem produzindo conteúdos maravilhosos de qualidade. Vocês são inspiração para eu poder tornar meu INE livre e existir apenas o meu Auri, olha aí, abraço forte, muito bom.
Mas ele vai matar o INE? Aí vai o Carlos Volta.
Você já tem INE?
Ele quer mesclar. Ah, ele quer. Falar em INE, e uma coisa que eu vi uma... Ai, eu não lembro o nome da menina, gringa. Ela fez vários vídeos legais sobre ruptura. E num deles ela fala que o Dylan é o único Auri que demonstra se importar com o INE. Porque todos os Auris que a gente vê, eles estão cagando pros INEs deles. Porque quando ele escreve aquela carta de volta pro Dylan INE, Dylan D, ele começa com aquele jeito dele de fuck ou não sei o que lá. Mas ele fala, pô, eu espero que a minha esposa me veja um dia como ela vê você. Você que decide se você quer continuar aí ou não.
Pois é.
Né? Assim, ele demonstra volta,
maneiro.
Uma certa empatia que os outros não demonstram. Muito interessante isso, cara.
E ele entendeu que ele queria ser mais que nem o INE, pelo que a esposa descreveu, né? É bem inspirador. O Dylan é um personagem muito foda mesmo, cara.
E outra coisa que eu fiquei pensando é que o Tucano falou assim, todo mundo é vítima, né, nessa série, né? No programa.
Sim.
Mas a Gemma é a maior vítima de todas.
Ah, sim. Ela.
Porque se você parar pra pensar, todo dilema que existe entre Inis e Altis foi criado pelos Altis, certo? Então, Mark escolheu estar na Luhmann, fazer o processo de ruptura, criar o Inis dele.
Sim.
Assim como o Dylan, pelos motivos que a gente não sabe, provavelmente só financeiros mesmo, o do Mark já foram outros, né, emocionais, ou pra Hallie, que era motivos familiares, empresariais, corporativos, né, entre outros. No caso da Gemma, ela não escolheu ter um INE, ou 25 no caso. Ela foi sequestrada.
Ela foi a cobaia.
Porque ali o pessoal fala assim, ah, bom, ninguém tá pensando nos 25 INEs da Gemma, mas ela não optou por ter esses 25 INEs.
Exato. Né? Ela não foi, exato.
Então ela é a vítima suprema, vamos dizer assim, dessa série.
É sinistro.
Meu nome é Matheus B. Matheus B? Por que eu falei Matheus B? Você que ser Matthews. Matthews B. Tenho 133 trimestres. Trabalho em roteiros e ficções. E quando penso em um território, o primeiro que me vem à mente é Belo Horizonte. Eu penso em Oceania. E agora?
Bom
dia, pessoal. Também estou às vésperas de concluir uma segunda graduação em antropologia.
Olha aí, parabéns.
Meu Cold Harbor, que vai acabar com todo o meu sofrimento. Diferentemente de Carlos Voltor, não penso que a série se passa no inferno. Mas gostaria de contribuir com as minhas interpretações de como a série faz muita referência a esse lugar. Não precisa muito, né? O primeiro episódio tem Welcome Hell, né? Escrito no banner.
Exatamente.
Mas ele continua. Desde o princípio, a série faz referência ao inferno, com no primeiro episódio, de nome Boas Notícias sobre o Inferno, e com a personagem Hallie chamando o andar de ruptura de inferno. O próprio nome dela pode ser uma referência a isso. Hallie Hell. Além da faixa que eu falei. As pessoas que fazem ruptura são vistas como se tivessem feito um acordo com o diabo, do qual pouco se sabe o que é ou o que lhe é cobrado em troca. Aí não sei, né?
Já a interpretação sua, né, disso.
Além disso, os trabalhadores do Macrodata Refinement estão literalmente lidando com almas, as partes constituintes da alma, segundo Keir Egan. Então eles seriam diabretes? A série faz muitas referências ao imaginário da mitologia judaico-cristã. Ah, isso com certeza. Mas acredito que também faz alusões à mitologia grega e ao seu submundo, inferno. O Hades, ele bota aqui.
Mas até nas religiões abraâmicas lá no Velho Testamento, não tem inferno, esse inferno de fogo e tortura. É o Sheol, é pra onde vão os mortos, que é todos os mortos, que era mais ou menos como na mitologia grega também, né? O Hades e tal. Mesma coisa, é o lugar para onde... Não é nem céu, nem inferno. É um lugar, uma dimensão dos mortos, como um todo.
Sob essa perspectiva, Genebra, por exemplo, o elevador poderia ser visto como o Rio Leto, que fica na fronteira entre o tenebroso Hades e os Campos Elíseos, o paraíso, e faz as almas dos mortos se esquecerem de suas vidas no mundo dos mortais. Ah, isso foi bom, hein?
Uhum.
Assim como os Inis não têm memória de quem são do lado de fora.
Uhum. Ah. É, e eles descem, né? Uhum. Quando eles vão pro andar deles, o elevador desce. Até essa.
Outra similaridade é o último episódio da segunda temporada. Toda a descida de Mark S. e depois de Mark Out ao último andar da ruptura e resgate da gema pode ser visto como a descida de Orfeu em busca de sua amada Eurídice, com o Sr. Drummond fazendo o papel de Cérbero, guardião da entrada. Assim como neste mito, no final, prestes a sair do Reino dos Mortos, Mark S. olha para trás e perde sua amada. A série faz apenas um plot twist no qual é Orfeu quem é tomado pelo inferno, Halle. Mas não é, né? Assim, esticando é tudo é.
Meio poético. Você toma uma liberdade poética pra chegar lá.
Porque se você vai pensar, o mundo externo é pior, é mais infernal do que o interno. Na série. Uhum. Porque no mundo lá de baixo, na série, eles são prisioneiros.
Sim.
Mas não é tão sofrido quanto a vida deles lá em cima. Porra, a vida deles lá em cima é mais sofrida.
Não ia durar um trimestre nessa vida de escritório.
Vida deles lá em cima é mais sofrida. É isso que eu tô colocando. Então talvez o inferno seja fora.
Que horror.
Não é? O Mark é miserável lá de fora. Porra. Lá de dentro ele é um... Olha só, se você pegar o Mark, lá dentro ele curte.
Essa é a alusão à ignorância, o prisioneiro que não sabe que tá preso.
Mas também não sei. Por isso que eu tô falando que não é inferno, é uma prisão, mas não é inferno. Inferno é fora.
Não, depende. Inferno é onde você não quer estar, que você tá sofrendo, né?
Então, o Mark S, ele curte as festinhas, ele tava dançando na festinha do jazz. Então,
porque ele...
Ele curte as piadinhas do Milt.
Ele era um Caxias. Ele era um Caxias lá também.
Todos eles curtem. Até saberem que tá verdade. Porque, a verdade é foda.
Porque eles não... Então,
a verdade atrapalha demais.
Até vírgula. Porque quando o Dylan ficou sabendo que ele tinha filho lá, o Auri dele, ele ficou bolado.
Então, a ignorância é uma benção.
Então, essa parada, que eles eram ignorantes. É isso, cara. Você fica vivendo aquele vidro, rodando a rodinha do camundongo lá, cara. Ignorante, infeliz.
Mas essa parada, que quando eles eram infantis, porque eles eram super novinhos, em termos de despertar,
sim,
eles eram felizes. Aí você fica adulto, descobre as coisas e fica triste. Esse é o resumo dessa série.
Essa é a grande realidade hoje em dia. E olha só, gente, último recado, pra vocês saberem, a gente lançou um episódio muito maneiro do Nerdologia sobre a linguagem de programação Lua, que é uma linguagem criada no Brasil nos anos 90 e é usada no mundo inteiro pra automatizar, prototipar e configurar todos os tipos de tecnologia do mundo atual. Brazuca, tecnologia que nasceu numa parceria entre a Petrobras e o Instituto TecGraph da PUC-Rio, é do Brasil, gente! E essa foi só uma das pequenas invenções que a Petrobras impulsionou, que, enfim, você conhece a Petrobras, né? Além de ser a empresa brasileira de maior número de patentes ativas, chegando à marca de 1.200 licenças exclusivas, Azaghal.
Olha aí.
A Petrobras continua investindo em todas as soluções e todos os anos. Orgulho do Brasil, a Petrobras. Essas inovações vão de linguagens de programação, como Lua, a tecnologia de redução de emissões de carbono. Então, dá uma olhada na Nerdologia, que tem link aí na descrição para você saber como surgiu a Lua, Azaghal. A Lua, a nossa linguagem de programação brasileira, que é usada até hoje nos dias atuais, muito bom. Tem link no post.
Vem cá, eu vou ter que ver. Esse queijo é o mesmo que o brie, né?
Não.
Mais ou menos, um é derivado do outro, mas de regiões diferentes da França.
Nossa senhora, o negócio é diferenciado mesmo, velho. Porra.
É, sabe qual é a história?
Eu tô feliz com brie, com aqueles damascos que
é tipo... Isso, delícia.
Isso é bom.
Então, na região de brie fazia o queijo brie, né? Teve um padre dessa região que na Revolução Francesa, na Era do Terror, né? Que tava guilhotinando todo mundo, ele fugiu pra Normandia, foi pra cidade Vila fila de camembert. E aí ele não tinha onde ficar. Disse que ele tava pedindo pra entrar nas casas, ninguém deixava. Falou, não, tá maluco? Aí um casal deixou ele entrar e ficou lá abrigado uns dias. E aí, como recompensa pela boa vontade, né, pela hospitalidade, ele ensinou a fazer o queijo que fazia na região dele, que era de Brie. E aí passou a fazer, só que com leite diferente, da parte da Normandia e tal. E aí, por isso tem dois queijos que são parecidos, o Brie e o Camembert.
Entendi.
Ai, cara, eu tô com muita fome. Eu vou pegar uma lasca de queijo ali, juro.
Eu tô comendo aquela ervilha com as aves, sabe qual é?
O quê? Tu tá comendo ervilha e dizendo que substitui queijo? Eu vou te matar?
Não, não tô falando que substitui. Eu tô mostrando a minha mazela.
Ah, não, tudo bem. Justo, justo.
Ervilha com o quê?
Wasabi.
Crocante. Não, se é crocante, tá valendo.
Mas não substitui queijo, não substitui.
Não, mas é
não, não substitui, mas é legal também.
É que eu tava com o nariz entupido aí, esse é um ótimo remédio pra isso.
Porra, a mostardinha também, da Holanda, da Bélgica.
Mostarda de wasabi, já provou?
Nossa, muito bom.
É bom demais.
Em Dijon tem uma loja de um fabricante de mostarda que tem uma vending machine, você bota uma moeda de 1 euro e tem 60 tipos de mostarda, sai um potinho pequenininho de mostarda, tá ligado? Bonitinho.
Mas você escolhe ou é tipo random?
Você escolhe.
Ah, um gachapão de mostarda, você vai.
É, aí você vai e ele tira lá. Pô, muito bom, cara.
Boa noite, Carsten Jewelry.
Boa noite.
Olha aí. Agora, isso aqui é o anel do Fred, mas você já fez esse anel ou é só o modelo assim?
Eu tenho um desse. O Mal tem um desse. Algumas pessoas têm um desse.
Tá cansado, Fred?
Eu acordei 5 horas da manhã, amigo.
Ah, mas não é desculpa que a Catiuxa acordou 4:30.
Peraí, pô.
É, eu não durmo.
5 horas da manhã eu já tava com cabelo trançado.
Catiuxa, você tem quantos anos mesmo?
Não, mas tu quer se falar da minha coluna, além de... Eu estou com 35 anos no corpo, tá?
5 anos.
5 da manhã ela tava com a areia no pé já, amigo. Tá pensando o quê?
Não, mas com 35 anos, 5 horas da manhã, porra.
35 anos. Você tava chegando em casa, né? É isso.
É verdade. Exatamente.
Nossa, Deus me livre, cara. Pelo amor de Deus, não dá.
Com 35 anos, você tinha comido uma feijoada e tava voltando pra casa às 5 da manhã. É isso.
Com um apêndice supurado.
Com peito em festa e o coração a gargalhar.
Não tem condição, cara. Esse negócio de fazer exercício acaba com você. Acordar cedo é horrível. Tudo é horrível. O problema é que não dá pra parar, porque ao mesmo tempo que é horrível, é meio legal também.
Como eu falei no último Sem Pauta, eu tô indo na academia e continuo, né?
Eu fico feliz.
E agora eu marquei minha aula com... Mudou o coach lá, o personal, agora eu tô tendo aula com o Wolverine de Orlando.
Nossa, mano. Era o quê?
Tampinha, Wolverine de Orlando. O cara é tampinha, mais baixo que eu, e larguíssimo. Cara, é o Wolverine acurado no quadrinho, sabe qual é? O Wolverine que o Marcelo quer.
Ele é peludo?
Ele não é peludo, mas ele tem uma barba gigante. Ele parece mais um pigmeu do que o Wolverine, mas se eu chamar ele de pigmeu, ele vai ficar muito ofendido, sabe qual é?
Entendi.
Ele é brasileiro ou ele é gringo?
É americano.
Ele poderia ser só um anão? Um anão correto, nas proporções corretas?
Não, mas ele é mais alto que um anão. Pelo menos um anão tolkieniano, né? Por assim se dizer. Mas aí eu marquei as minhas aulas agora meio-dia. A academia vazia, sem ninguém.
Puta, coisa
é maravilhosa. A última vez também era, viu? Você faltou mesmo assim.
Não, mas agora eu consegui. Meu horário ficou meio maluco. Tinha dias que eram 11, tinha dias que era 5 da tarde. Aí eu mudei pra meio-dia. Porque aí o americano é muito metódico. Os caras não vão na academia meio-dia. Todo mundo vai pra casa almoçar.
Meio-dia é um horário ruim, pelo menos pra mim, pra ter energia pra malhar. Mas que é um horário vazio na academia, porra, isso é maravilhoso.
Mas por que meio-dia acabou a tua bateria?
Cara, porque eu tenho que levantar e fazer. Tenho que levantar e ir, sacou? Tipo, eu vou depois do trabalho. Meu irmão, não vou depois do trabalho. Eu vou à noite. Não, não vou à noite. Eu tenho que acordar aí.
Nossa, à noite é o pior.
É, porra. Pra mim, meio-dia é uma quebra de paradigma tão louca na minha cabeça, sacou? Eu não sei como é que seria. Talvez fosse até bom. Não sei.
Meio-dia você tá bem alimentado, né? Se você vai de manhã assim que você acorda, normalmente você não fez a digestão ainda e tal.
Ainda tem isso. Em geral, eu vou em jejum. Eu não sei como é que eu faria pra ir meio-dia. Eu teria que comer alguma coisa no meio da manhã, talvez.
Poxa, com certeza, tá? Tu vai ficar em jejum até meio-dia e malhar, tu vai desmaiar?
Não, não dá.
Depende da hora que você acorda também, né? Que se você acordar 11 horas...
Ah, sim. Bom, mas aí tu tá indo, então, depois que tu acorda, exatamente.
Sim.
É a mesma coisa que eu.
O meu problema é que eu nunca achei um lugar pra morar no meu fuso.
Entendi.
Eu sei, eu morei no Brasil. Aí eu GMT-3, tá qual é? Nunca me adequei. Aí agora eu tô aqui, Orlando, Flórida, o GMT-4. Pra mim não é o fuso certo. Quando eu fui pra Nova Zelândia, eu acertei meu fuso. Foi perfeito. Nossa, acordava tipo 7 da manhã. Pra mim é uma parada inacreditável, sabe qual é? Mas quando uma vez eu tive na Espanha trabalhando, esse negócio de estar pra frente do Brasil é bom também, pra mim. Que o problema de de estar no fuso pra trás do Brasil é pior. Se eu tivesse na Califórnia, eu tava fudido.
Eu me lembro quando tu era moleque, a gente era moleque, né? Tu contando que foi pra Espanha, e aí chegou lá, aí tava cansado da viagem, aí dormiu. Aí você acordou, tava claro, você, caralho, dormi? Virei a noite, né? Dormi umas 12 horas, e era tipo 10 horas da noite, tava claro ainda, né?
Isso, é muito louco isso, cara.
Não, isso é horrível.
Esse nossa, a primeira vez que eu vi isso foi chocante, cara. Chocante.
É... Pra mim é a melhor coisa do mundo.
De noite?
Não, é legal, é muito legal. É só que, tipo, pro seu cérebro entender que é noite, mas tá claro, é muito estranho. Tipo, aqui não, não existe isso, né? Então,
sabe por quê? Eu gosto. Eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa diurna. Eu não sou vespertino. Então, eu tenho muito pouca luz na minha vida.
Meu Deus!
Então, esses dias que vão até mais tarde, agora, por exemplo, aqui, começa a primavera, ligo uma chave e vem o horário de verão, até 8 horas da noite tem sol ainda, sabe? Tem luz no dia, né? Não sol, mas tem luz ainda. Aí, pra mim, é um dia muito mais agradável. Eu fico acordado até madrugada, sempre. Então, quando eu vou pra um lugar que tem luz solar até 10 horas da noite, pra mim é ótimo.
Ah, eu sou contra. Não, não dá pra mim.
Eu sou contra.
Contra. Tem que respeitar. Você amanhã...
É verdade, é verdade.
Mas tu acorda que horas, Pedro?
Rapaz, eu não tenho nenhuma rotina mais. Minha vida é uma loucura. Às vezes 9, às vezes 7. Às vezes eu vou capotando a noite toda. Mas vamos manter 9. Para fins de ter uma conversa aqui, vamos manter 9 horas. E aí, eu tô ainda com a mania de acordar e correndo, trabalhar, fazer coisa. Tô tentando fazer a rotina igual a Kátia aí. Não igual a Kátia, que acorda 4:30 da manhã, mas...
Nossa, cara.
Acordar e...
Realmente, 4:30 da manhã, parabéns. Eu queria dar os parabéns e dizer que temos que melhorar a dosagem, porque tem algum problema aí nessa medicação que você tá tomando.
O vôlei venceu.
Cara, o vôlei venceu.
Não, tá doido.
Não, teve um dia que eu recebi uma mensagem e falei, bicho, você tá chegando em casa agora ou você tá acordando? Realmente você acordou agora pra fazer exercício?
Caraca, eu não acredito que a minha vida virou isso, cara. Que merda. Sério, o que que eu fiz comigo, pô? Eu era tão mais legal.
Ah, você virou aquilo que você sempre odiou, Katia.
Total, na hora que eu saio, tô pronto. Ah, vou tomar um café aqui e tal. Blá, blá, blá. Na verdade, não é esse o mundo. É mais assim, que ódio, quero morrer. Que é que eu achava que eu era onda. Aí eu tomo um café, olho pela janela e tá escuro. Aí eu penso, Deus está contra mim, cara. Eu preciso voltar a dormir.
É isso. É esquisito mesmo.
Foda. Aí quando eu viajo, eu acordo muito cedo, durmo muito cedo. Tipo assim, modo aproveitar a vida total, assim, um sol, um negócio, rejuvenesço.
Aí não tá aproveitando total. Literalmente, você não tá aproveitando total. Pra você aproveitar total, você tem que acordar cedo e dormir tarde.
Não, aí é maluquice, não vou aguentar mais.
Cara,
isso é bom demais, você acorda revigorado. Quantas vezes isso acontece na pizza?
Isso é uma parada que a Priscila nunca conseguiu me convencer. Nós estamos não sei aonde, o dia só tem 24 horas, você quer dormir. Então, entenda, nós estamos não sei aonde, de férias.
Descansar, cara, é importante. Então. Descansar não, é importante.
Não. Então não viaja. Então nem não, viaja. Não.
Aí vai ser o choque inacreditável, porque o Tucano é viagem de planilha. Esse é o nível. É.
Não, tá maluco.
Nossa!
O Tucano viaja com agenda de meia hora.
No máximo, 9 horas encontra no saguão do hotel.
Ah, 9 horas é tranquilo.
9 horas é aceitável.
Não é pra acordar às 9.
Não, 9 horas no saguão
do hotel
é civilizado.
Isso,
civilizado.
É o máximo que eu espero.
É, não, justo. 9 horas eu acho civilizado, acho válido.
É, bem mas, civilizado mesmo. É que antes, assim, pra mim, a ideia de acordar 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, e aí, tipo, 7 horas tá pronto no canto e tal, assim, só se fosse uma coisa necessária mesmo, assim. Ah, eu tenho um compromisso, tô trabalhando, e aí tenho que acordar essa hora e tal. Mas em viagem, pra mim, era uma coisa inimaginável. Só que agora, cara, eu tô aqui com esse metabolismo de idoso, cara, que, tipo assim, 4 horas da manhã eu tô acordada vendo mensagem do meu pai no WhatsApp, meu pai me mandando 4 horas da manhã, não sei o que, mandando alguma corrente maluca, e aí eu respondi um dia, ele ficou, ah, minha filha, você tá bem? Então, pai, agora é porque finalmente temos a mesma idade.
É metabolismo de idoso mesmo. Minha avó, eu ia, às vezes ia dormir e doar um susto com a minha avó tomando café da manhã, 5 horas da manhã.
Cara, isso é muito louco, né? Por que que isso acontece quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão acordando, tipo, de madrugada?
Pra aproveitar o tempo que sobra. Mas, né? Você tem que ficar acordado o máximo possível. Sabe qual coisa que minha avó fazia que me deixava assim? Porque eu tenho alergia a jornal, né? E minha avó dormia com um jornal na cara mesmo, assim, aberto, sabe? De tarde. O cochilinho da tarde, assim.
E uma jornalista aquela, né?
É, pior que eu tenho alergia real a jornal mesmo.
Ao papel, que você diz.
O papel. Caraca, é o papel
do jornal. O impresso, o impresso.
É isso. E eu trabalhava no jornal. Na verdade, eu trabalhava na rádio, mas aí me deram a função de arrumar os jornais. E eu nunca arrumei. Meu chefe, ele me odiava por isso lá. Porque, tipo assim, cara, você se acha muito, você não faz nada que eu falo. Eu falei, não, vou mexer no jornal. E eu nem sabia que eu tinha alergia diagnosticada. escada na época. Aí depois eu descobri.
Você tinha nojinho?
Não, eu tinha o meu corpo, ele já sabia que eu tinha alergia.
O seu corpo e aí, já sabia.
Ah, tá bom. Tá. Às vezes tem.
Não, beleza. É um argumento. Eu queria ter visto essa discussão com
o
seu chefe.
E pior que eu comprava jornal sempre. E como aqui em Salvador tinha que comprar, tipo, Folha de São Paulo, essas coisas, eu podia comprar só, tipo, domingo de noite. Porque a Folha só chegava depois, entendeu? Não era o que tinha impresso. Eu era um estudante chatíssimo. Eu lia jornal, fazia tudo direito, assim, pra ser jornalista. E depois eu abandonei a profissão.
Mas aí tu era insubordinado, né? Então é isso.
Eu era um jovem insuportável.
Jovem insuportável é pleonasmo.
É isso. É verdade.
É normal, é necessário.
Já que a gente tá falando de viagem, tem uma parada que eu venho pensando, e aí eu falei, eu vou levar pro Nerdcast sem pauta, porque pode dar uma boa discussão, que é o seguinte, relacionado à viagem. Nos últimos tempos tem tido um monte de reportagem, postagem, falando que vários países estão dificultando a chegada de turistas, né? Na verdade, não país, mas cidades, né? Tipo, Barcelona, Amsterdã, acho que na Tailândia tem alguns lugares também, porque são lugares que viralizaram por conta de redes sociais, né? E tá com uma enxurrada de turismo, né? A própria Veneza tá cobrando taxa pra chegar ali naquela região ali do Praça São Marco e tal, né? Tem vários lugares no mundo que tem cobrado algum tipo de taxa ou algum tipo de sanção ou restrição por causa desse volume absurdo de turismo. Aí a minha pergunta pra vocês aqui, todos os especialistas, é a seguinte. Qual é o cerne dessa questão? Porque assim, o mundo hoje economicamente não tá no seu melhor momento, né? Assim, existe uma crise financeira global, mas será que mesmo assim as pessoas viajam mais do que viajam antigamente? Será que, na verdade, por causa do uso das redes sociais, as pessoas viajam igual, só que em vez de fazerem viagens mais diversificadas, elas vão para o mesmo lugar para fazer a mesma filmagem para postar, porque agora esse é o único objetivo de uma viagem?
Rapaz,
cravo, é essa opção.
Eu tendo a achar que é um pouco mais essa opção mesmo. Mas assim, algumas cidades, elas sempre foram muito populares, né?
Paris, por exemplo, né? Nova York. Mas Nova York não tá nem aí para a quantidade de turismo, ele só deixa socar turista.
Eu não acho que tenha aumentado tanto o volume, não, cara. Eu acho que o pessoal que mudou, os locais que mudaram. Na primeira vez que eu fui pra
Amsterdã... Os locais que tu diz são as pessoas que moram no canto, é isso?
Isso.
Ou os locais, lugares?
Não, as pessoas. A primeira vez que eu fui pra Amsterdã, os locais fumavam maconha. Eu via, tipo, na porta de casa, um velhinho sentado fumando um baseado. Uma senhora andando de um cachorro e fumando.
O cachorro também fumava?
Não, o cachorro, acho que não.
Era fumante passivo.
Passivo, sim.
E aí, a própria dona da casa, que a gente alugou, ela falava, não, eu já fumei muito, né? Porque teve uma palestra quando a gente chegou, né? Sobre o que fazer, o que não fazer, tal, não sei o quê. E ela perguntou, vocês têm alguma dúvida? A minha primeira pergunta é, ela assim, aonde eu posso fumar maconha? Ela falou, em qualquer lugar, menos aqui dentro, né? Na rua, tranquilo. Nas praças, tal, nos parques, qualquer lugar. Eu mesmo fumava bastante, agora é o que eu parei, tal, não sei o quê. Aí, ao longo dos anos que eu tenho ido pra lá, agora já faz tempo que eu não vou, mas ao longo dos anos, é muito raro você ver um local fumando.
Por que que você acha que as pessoas mudaram nesse sentido?
Porque eles não aguentam mais maconheiro.
Isso, e aí as pessoas não aguentam mais porque as pessoas vão pra lá pra fumar. E aí, lógico, tem a galera que passa dos limites, não fuma só, né? Chega, fuma, come um cogumelozinho e tal, não sei o quê. A galera causa, né, na cidade.
Moradora, não?
E é muito jovem. E aí a galera tá mais velha, né? A população vai envelhecendo e a pirâmide etária, né? Vai ficando mais larga em cima. A gente tava reclamando de jovem agora, né? Que jovem insuportável. Porque a gente é velho, né? Porque quando a gente era jovem, a gente achava velho insuportável. Não, então, agora a gente é velho e acha jovem insuportável. Tem jovem, mais velho.
Quando eu era jovem, eu devia ser insuportável também.
Era. Não, lógico, era. Lógico que era. Era. Lógico que era.
O que eu gostei foi o Dave falando baixinho no fundo. Era.
Mas então, isso, eu acho que... Os moradores, pô, fica muito caro a pessoa viver. Quando um lugar é turístico, assim, e você vai tendo uma certa migração de pessoas e tal, e aí o que era apartamento vira aluguel de temporada, que era moradia, no caso, né? Aí você vai expulsando o morador, o valor de tudo fica muito mais alto.
Gentrificação.
Isso é uma parada que sempre foi um problema em Paris. O fato das pessoas tratarem mal os turistas em Paris desde sempre era justamente por conta disso, que era a cidade que as pessoas gostavam de morar e que era invadida por turistas, que é uma cidade, arquitetonicamente falando, que não é construída como as cidades americanas, por exemplo, que são enormes, né? Nos Estados Unidos a rua é larga, a calçada é larga, as vagas são gigantes. Tu vai para cidades europeias, Paris, inclusive, que é uma cidade grande, a maior cidade da França, é ruazinha, viela, mini calçada, restaurantes são pequenos. Então, essa enxurrada de turista nesses locais acaba afetando demais o estilo de vida dos moradores. Só que esse fenômeno, acho que ele ficou agravado por causa das redes sociais, porque é isso, o cara posta que essa é a rua mais estreita do mundo. Aí todo mundo passa a viajar pra aquele lugar pra ficar fazendo uma fila monstra pra tirar foto na rua mais estreita do mundo.
Mas olha só, o que o Pedro falou faz todo sentido, mas, por exemplo, em lugares que não são tão turísticos, são turísticos, mas não tanto quanto Barcelona e Paris. Porque Paris pode ter aumentado o número de turistas, porque aumentou o número de pessoas no mundo, né? Normal que tenha aumentado também o número de turistas. Mas Paris sempre foi uma cidade turística. Sempre, desde sempre. Barcelona sempre foi uma cidade turística. Inclusive, o primeiro lugar na Europa de turista é França e o segundo é Espanha. Mas em Portugal, por exemplo, Lisboa, a galera tá odiando por causa de nômade digital e por causa de turista, porque tudo virou Airbnb. Uhum. Na Irlanda, Dublin, tem lei agora proibindo uma série de coisas, de nômade digital e até de imóveis que são pra virar Airbnb.
Curta temporada, né?
Isso inflaciona pra caralho o valor do imóvel, né? Os aluguéis. E a galera tá tendo que ir pra fora da cidade, que é a gentrificação. Mas isso não explica Barcelona e Paris, por exemplo.
Em Barcelona, um dos problemas é esse. É o custo de aluguel por conta desses aluguéis de curta temporada.
Sim. É, até 2035 vai tirar todo mundo. Tem um plano lá.
Mas eu acho que tem um outro fator nessa matemática aí, que é o fato dos turistas terem ficado mais insuportáveis por causa das redes sociais.
Ah, né? Isso sim.
Porque antes um turista chegava e ele tinha comprado lá seu livrinho ou tinha pego dicas, ele ia nos lugares, tirava uma fotinho na sua máquina de filme, depois comia um negócio, passeava, se perdia.
Só tinha 36 fotos, então tinha que escolher.
No máximo!
É verdade, é verdade.
Então, a galera agora anda no meio da rua fazendo stories, fazendo reels, fazendo TikTok.
Com o celular, né? Na cara, fazendo é live, aí é realmente complicado, né, bicho?
É verdade. É, e tá muito mais barulhento, e as pessoas hoje em dia, elas têm muito essa energia de protagonista que eu acho que não tinha tanto antes. Nossa,
é, tudo é meu, a minha vida, meu momento. Não importa o coletivo aqui não, entendeu?
Sim,
é,
não que as pessoas antes viajassem e não fosse importante pra elas e elas não pensassem que era a vida delas e o momento não, delas. Mas eu acho que essa inconveniência, assim, ela realmente mudou, não só em viagem, como em vários outros ambientes.
Né? Ó, eu só quero deixar claro aqui que eu não sou contra as pessoas viajarem. É, na verdade, eu quero que todo mundo viaje. Meu problema não são as pessoas poderem viajar. Só tô querendo analisar uma questão geopolítica. Porque se eu não falar de política, eu não engajo no nosso grupo de WhatsApp.
É verdade, é verdade. A pressão é muito grande, cara.
Ô, Azaghal, deixa eu te falar. Tu tá um pouco carente, né?
Por quê?
Porque direto tu fica reclamando que a gente não engaja.
Não é carência, é...
Falo, ah, muito, muito difícil esse grupo. Pô, eu fico me esforçando, fazendo curadoria aqui. Mando e as pessoas não dão nem um emojizinho. É carência isso, cara.
É, pode ser realmente. Eu tô, né, isolado do mundo, na América.
Foda. A gente tá falando agora, o Dave falou de sua máquina analógica, né, de filme. Nessa época, realmente tinha menos turistas. Por exemplo, não existia turista chinês nem brasileiro. Porque eu lembro de quando eu era criança, tipo, até uma classe média alta ia pra Disney. Uma classe média em geral ia pra Disney. Mas pra ir pra Europa, era uma parada de, nossa, foi passar férias na Europa? E hoje em dia, porra, é parcela em 10 vezes, fica em hostel, um jovem vai tranquilamente. Antigamente não era assim,
né?
É
bem mais comum, bem mais comum.
E a China, se você pegar, nos anos 50, já era gigante de população, né? Mas era o país mais pobre do mundo. Pós-revolução e tudo mais, tal, não sei o quê. Muito tempo depois, né? Vamos deixar claro, o chinês começou a ter poder aquisitivo. E hoje, porra, tem chinês pra caralho, porque o chinês consome pra cacete.
É verdade.
Cara, só pra você fazer a seguinte conta, cara. Quantos chineses existem na China?
1.400.000.
Vamos supor que... Vamos pegar 1% mais rico, pode ser? Você concorda que 1% da população...
É muita gente.
Cara, 1% de 1.400.000 é quanto?
Então,
140 milhões?
E não tinha esse 1% rico na época, exato, né? Dos anos 50.
Se a gente pegar só 0,5%, só 70 milhões que tenham muito dinheiro, irmão, é isso. Há uns 15 anos atrás eu tava conversando com um sócio do escritório e ele comentou que, 15 anos atrás, tá? A Louis Vuitton estava limitando a quantidade de peças vendidas nas lojas da Champs-Élysées por conta dos chineses, porque eles chegavam e compravam o estoque. Gostei dessa bolsa, quero todas.
É, tem muita gente engenheirada, maluco.
Pois é, era uma loucura, cara. Não chegava um ou dois, chegavam vários e falavam, gostei dessa bolsa, quero 10 dessa, quero 15 dessa, quero 20 daquela, e aí isso dilui a marca.
Nos Estados Unidos, o JP falava que você reconhecia um turista brasileiro em Orlando pelos tênis e pelas camisas, né? Todo mundo comprava o mesmo modelo de tênis, a mesma cor e as mesmas camisas. Mas isso é um comportamento cultural, né? Todo mundo quer usar a mesma parada.
Sim. Pra uma marca tem como foco um determinado público-alvo, isso pode não ser um problema. Mas pra marcas de luxo que vendem
vendem a exclusividade.
Sim, é um problema.
Exato, porque de repente é fácil, todo mundo tem uma Louis Vuitton, todo mundo quer ter uma Louis Vuitton, sabe? Existe todo um universo separado de vontades e interesses relacionados ao luxo e ao alto luxo. E isso é muito doido.
O europeu não pode falar que ele é igual a um asiático, né? Embora,
não,
pensa.
Na cabeça do europeu,
pensa, olha só, o que é Europa, né? A Europa é uma ficção inventada por gente que, né, tipo, não quero me misturar. Porque o que é continente? Continente é uma massa de terra.
Contígua.
Contígua de terra.
É uma ilha grande.
Então, o que caralho, difere de uma ilha?
Que coisa é uma maravilhosa, ilha? Pedro. O continente é uma ilha grande.
Uma ilha grande.
Não, então, errado.
E a gente, então, a gente pode passar a chamar ilha grande de continente?
Não, não, então.
Aí é um continentinho. Continentinho.
Não, o que difere uma ilha de um continente?
Proporções continentais.
Não, então, até Groenlândia é ilha. Passou caralho, de Groenlândia, é um continente.
Groenlândia é um ilhaço.
É a maior ilha do mundo. O menor continente é a Austrália. E aí o que acontece? A Europa, ela é o mesmo continente da Ásia. Não tem nada que divida, tipo.
Mas existe, é a mesma mas coisa. Mas aí existe uma questão e aí, de ocupação humana. Você não pode dizer que um viking e um mongol, assim, pra você botar lado a lado, você não vai dizer
não.
São exatamente... Não,
não. O viking pode continuar sendo viking, o gaulês pode continuar sendo gaulês, o huno pode ser, continuar sendo huno, mongol, okay, sendo mongol, e eles estão no mesmo continente. Eles dividiram o continente falando, ó, daqui pra cá é uma coisa, daqui pra lá não é.
Ah, tá, sacou? Agora entendi o seu argumento, entendi. Eu concordo com o seu argumento.
E digo mais.
Concordo com o seu argumento.
Se você for a ferro e a fogo, a África é o mesmo continente, porque a única coisa que separa é o canal de Suez.
Mas aí, seja outro continente, você não...
Não. O canal de Suez foi feito artificialmente.
Ah, então é o mesmo continente.
Então é o mesmo continente, é isso. É que nem a América do Norte e a América do Sul.
É o canal do Panamá.
Então é o mesmo continente.
Então você concorda que são ilhas gigantescas?
Isso, exatamente. É o mesmo, a mesma porra, só que o europeu falou, ah, não me misturo com aquelas pessoas. São selvagens.
Eu entendo o conceito lá dos asiáticos, dos europeus, dos africanos, do que quer que seja, por uma questão pura e simplesmente de biotipo. Olha, pessoas aqui têm um biotipo assim, pessoas ali...
Mas o Fred, um imagina passado. O brasileiro, qual é o biotipo do brasileiro?
A caralha.
Qualquer coisa, né? Qualquer
a caralha.
Porra. Tá, mas a gente consegue falar que o brasileiro tem o mesmo biotipo do boliviano e do argentino?
Não é fácil,
continente. Mas você... Aliás, o mesmo subcontinente. É mais vizinho.
Do argentino, só se a gente considerar que mullet é biotipo, né? Porque...
É, se você pegar um brasileiro...
Hoje em dia, mullet, todo mundo é meio argentino mesmo.
Não, senhora, não tem cabelo.
Cara, porque não, essa história dos mullets, eu não sei como foi isso, cara. Do nada pegou isso aí.
Voltou o mullet no Brasil?
Voltou o mullet?
Voltou o mullet. É que hoje em dia os mullets, eles estão mais discretos. As pessoas ainda estão no processo de crescer o mullet. Mas, gente, aguardem os próximos anos, cara.
O Thor, então, tá na moda pra caralho.
Ah, mas aí ele dita a moda, né, pô?
Thorzinho tem mullet?
Tem.
Mas acho que o mullet, ele tem a mesma luta do bigode. O bigode tá um tempo querendo voltar.
Não, o bigode voltou.
Voltou 100%? Tu já deixou o teu bigode?
Não, eu não, porque eu sou um velho pai. Mas os jovens têm tudo bigode, pô. Eu tenho uns 4, 5 alunos com bigode.
Mas jovem, pra mim, não diz nada. Eu acho que o bigode e o mullet, eles batem, tem uma resistência. Sabe qual é? Tipo o mercado de ações, que tem lá o platô e tem também o negócio, ele bate no hipster. O hipster não deixa passar. Eu acho que o dia que o bigode passar do hipster, aí o mullet vai junto.
Pode ser.
O mullet traz consigo uma falta de higiene, viu? Ele traz a oleosidade do jovem.
Que isso, cara? De onde é que você tirou isso? Você tá muito doido.
Por quê? Porque encosta no pescoço, o quê?
Pô, então o cabelo grande é sujo. Caralho, tá vendo o silêncio? Você tá vendo o silêncio? Você está vendo a incapacidade de contra-argumentar com essa pergunta?
O mullet é diferente, porque ele
tá... O mullet é um cabelola, porra. É um cabelinho que tá crescendo.
Mas não traz...
É feio, mas não é...
Isso, não traz.
Você tá dizendo que é feio.
Aquela coisa que a pessoa é fedendo, Fred. Não tem o mullet...
Caralho, o mullet traz isso. Não, aí tudo bem.
Agora, sabe o que é engraçado? É que no Brasil tem essa parada do mullet voltar, não voltar, bigode, né? Aqui na América do Norte, o bigode e o mullet nunca foram embora. Tem uma parcela considerável da população.
Não, peraí. Mas ele tem uma parcela considerável da população ali, meio ali, tipo, como eu vou dizer ali.
No centro.
Central, é.
Outro dia eu liguei a TV aqui no streaming, né? E aí, mas agora o streaming passa o esporte, passa tudo, né? Aí tava fazendo beisebol. Eu falei, vamos ver aqui um segundo de beisebol. Eu liguei o arremessador, não sei qual é o nome, um puto puta mullet. Mullet é assim mesmo, tá vendo? E o bigode loiro. Mullet, bigode loiro. Eu falei, caraca, isso é América no talo, maluco. O cara mascando tabaco com mullet, bigode.
Aí sim, aí é o natural. Quando é o cara tentando ter um mullet pra soar cool, pra parecer que ele é diferentão e tal, aí ele tem um aspecto fedendo. É isso que eu tô te falando. O original é diferenciado.
Achei um pouco o Pedro vira-lata, hein?
Ih!
Quer dizer que o brasileiro botando mullet é fedido e o americano é
não, que não, isso, cara? Não. Eu tô falando do mullet que o cara, independente da nacionalidade dele, entendeu? Se ele bota um mullet de responsa, o cara tá bancando ali o mullet completo, full mullet, super saiyajin, em cima, embaixo, do lado, beleza. Agora o cara que é um carinha jovenzinho, ó, ele bota uma camisa colorida, um boné do MST, uma eco bag, um mullet, não dá, entendeu? É isso que eu tô falando.
Puta que pariu, caralho, hein? Você também foi fundo, hein?
Tô tentando ser mais objetivo aqui, já que eu fui... Sim,
Pedro, o Pedro tá falando de o cidadão da Vila Madalena.
O que que é Vila Madalena?
É o bairro de São Paulo onde vivem os hipsters.
É Santa Teresa de São Paulo ou não?
Eu não sei como tá Santa Teresa hoje em dia.
Então, eu vou... Primeiro, eu vou o pessoal dançando forró no silêncio, porque eles dizem que era forró contemporâneo, porque o forró é uma
dança machista. Esse vídeo foi muito
é isso, brother. Agora, é disso que eu tô falando, é dessa galera, que essa galera não tem problema real. A pessoa dessa não tem isso.
Caralho, matamos demais hoje, hein? Eu ia falar um negócio...
Não, pera, antes de você falar, eu quero saber do forró contemporâneo, por favor.
Tu não viu esse vídeo?
Não pode passar tão rápido pelo forró no silêncio.
É, não vi, tô por fora.
Era uma experiência imersiva de forró contemporâneo.
Mas não tem música? Não tem instrumento?
Não, é...
É no silêncio total?
Não, era tipo uma pessoa falando que, qualquer pessoa dança com qualquer pessoa. Aí, porque eu dancei vendado, dancei com três pessoas ao mesmo tempo.
Mas aí já é suruba.
Aí, exato. Aquela, né? Eles começavam a falar assim, mas por quê? Tem umas questões internas minhas que eu nem sabia que estavam lá e que foram trabalhadas,
né? Não dá pra mim, meu irmão.
O forró me libertou, é foda.
Não dá pra mim, amigo.
O que me aborreceu não é nem sei, porque isso é normal. Isso aí é
normal. Não é normal.
O que me aborreceu mais foi criar esse forró contemporâneo, porque isso aí é o quê? 30 pessoas, gente, não tem representação, não. Se bem que com a internet pode, né, acontecer de tudo, mas...
Estamos aqui falando disso.
E você dizer, mas eu tô em defesa do forró normal, para dizer que a pessoa fala que o forró contemporâneo é melhor, porque o forró, ele é machista e papapá pipipi, porque o homem conduz e a mulher não sei o quê. Sendo que, na verdade, o forró é uma grande troca, né? A não ser que tenha alguma coisa bizarra ali. Aí a pessoa cria uma
maldita... Eu já falei aqui, quando eu ia no forró, quem conduzia eram as mulheres.
Não, aí você cria uma parada em detrimento do forró, tipo assim, você é do Rio, aí você diz o seguinte, esse forró aqui é bom e o forró mesmo é uma merda machista. Vai se foder, pô. Aí não, tem que começar a olhar as coisas com mais cuidado, entendeu?
Mas tu dança forró, Pedro?
Hoje em dia eu tô com um pouco, assim, meio travado.
Mas tu já dançou, tu é um forrozeiro?
Eu não sou forrozeiro elétrico, não, aquele forró...
Mas dança. Não, eu quero saber se você gosta, se você dançar forró...
Um forrozeiro elétrico. Mas...
Quando fala em forró, fala um nome.
Eu não sou assim, não, gente. Eu não vou funcionar. Se você perguntar meu nome aqui agora, eu esqueço que eu fico nervoso com essas coisas. Mas...
Nenhum?
Cara, eu gosto de um shotzinho de leve, assim, tá bom. Viajava todo São João. Deve me lembra aí que uma vez eu voltei de algum país aí pelo Jovem Nerd, peguei 11 horas de ônibus aqui em Salvador.
Que o pariu.
Pra Mucugê, na Chapada, que era o forrozinho raiz ali, na fogueirinha com milho.
Mas tu é mais Dominguinhos, Luiz Gonzaga, ou mais...
Fala mansa.
Impossível. Já chorei com Mastruz com Leite, entendeu? Já.
Normal, pô. Isso é normal.
Acústico. Inclusive, 17 de maio vai ter o show de Calcinha Preta que eu tô vendo se eu vou comprar. Vai a gravação do DVD. Porra, isso é lindo. Pô,
como é que tu não vai comprar isso?
Eu tenho que ir. Gravação do DVD. Perto de casa ainda.
Às vezes eu vou num boteco que é aqui perto de casa e tem uma temática toda nordestina e tal. E uma puta de um grafite, uma ilustração, sei lá, um desenho, um grafite mesmo, do Luiz Gonzaga na parede e tal, não sei o que. Mas toda vez que eu vou lá, tá tocando sertanejo, velho.
Puta, aí perdeu a raiz.
É uma tristeza. Eu falei, caralho, bota um Asa Branca aí, por favor, cara.
Mas eu não tenho uma lemolência.
Erro de brand, né, cara?
Pois é.
Não tenho uma lemolência.
Eu não posso falar nada que na Seven Kings não fica tocando música medieval full time, né? Eu também não posso reclamar. Não, porque senão os funcionários vão processar por tortura, cara. Imagina, ficar tocando aquele alaúdezinho.
O dia inteiro.
O dia inteiro. Não dá.
Eu acho que poderia tocar pelo menos de vez em quando, como quem não quer nada. Podia tocar Vardruna, podia tocar Heilung, Vardruna e Heilung.
Isso é, isso é metal? Excelente. Metal?
Não, isso é música nórdica.
Ah.
Tem Bardcore também, né?
Bardcore.
Bardcore.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Músicas atuais tocadas com vibezinha de bardo, alaúde e tal.
Qual é? Bardcore?
Bardcore. Não,
fiquei interessado, cara, Bardcore.
É legal, é legal. Procura aí no YouTube, Bardcore.
É muito nichado, você sabe. Isso é um nicho.
Não é, não é, não é, não é. Assim, dizer que é popular talvez seja um pouco demais, mas é semi-popular. E é gostosinho de escutar, entendeu? É legal.
Teve uma época que eu fiquei obcecado, assim. Hoje o jovem chamaria de hiperfoco, né? Com a música do Hobbit, que é aquela... Far over the misty mountain.
Ah, sim.
E aí eu sabia todas as versões. Só que tem uma versão no YouTube que o cara, ele tem uma voz muito, muito grave. E aí ele faz... Oh. Aí eu fiz uma aula com ele, assim, tipo, como alcançar o grave. Eu disse, vou gravar isso.
Olha
um
só.
Um dia eu vou conseguir.
Foi aula ou mentoria?
Não, aula daquelas que já tava gravada lá no próprio YouTube, ele dando uma dica.
Ah.
É que eu tava tão louco que eu queria aprender, mas infelizmente eu não chego nesse tom, assim, não. Só que um dia gripado eu consegui, assim, tipo, de manhã, a garganta rasgando de dor, mas eu consegui fazer farofa.
Tu publicou ou você foi algo pra você mesmo?
Foi para mim, não foi trabalho, foi um hobby.
Invejável.
Deixa eu falar uma parada que eu tenho que me desculpar aqui. Eu, num outro Nerdcast sem pauta, eu falei da história bonita.
Agora me conheci errado.
Da história bonita do Plácido Domingos ajudando o José Carreiras.
Ai, meu Deus.
É mentira.
Ah, não. Puta merda.
Meu Deus, a fake news.
Então, mas eu tenho que explicar. Eu falei que o Piquet era dono da Faete. Lembra disso?
Lembro.
Faete, que fazia liquidificador. E era mentira. É, caralho, eu falei esse do José Carreiras. Eu tô dando muita canela. Lá, mas eu vou explicar por quê. Até troquei uma ideia com a minha mãe, porque é o seguinte, hoje em dia a minha mãe, ela tá muito esperta pra esse negócio de fake news, né?
Sério?
Não, lógico, ela vê uma parada, tá meio estranha assim, ela me manda, isso aqui é mentira, né? Ela me manda, porque, né, hoje em dia é fake news uma atrás da outra, né? Aí ela tá bem esperta. Só que essas histórias que eu contei, foi ela que me contou antes de existir internet.
É, aí a gente toma essas paradas como verdade.
Eu era uma criança, um adolescente, ela falou pra mim, minha mãe, com autoridade, falou pra mim, e aí eu acreditei. E cresci acreditando naquilo.
É, aí já é.
Ah, mas isso
aí...
é normal. Isso é normal. É, é até aí, justo não, repetir, não, tá tudo bem.
Mas aí não num podcast com milhões de downloads, né? Porque aí eu não posso contribuir pra desinformação.
Mas é, cara, é engraçado isso que você tá falando, que eu tava pensando nisso outro dia, realmente. Como as coisas que são ditas pra gente, pelos pais, quando a gente é mais novo, né, e tal, ou as coisas que a gente ouve de amigos, de pessoas, influenciam muito, né, nas nossas escolhas e decisões, até desde coisas superficiais e simples, como que filme ver, que série assistir, né? Às vezes a opinião de uma pessoa, ih, esse filme é uma merda. Puta, eu não quero mais saber.
Uhum.
Né? E esse caso que você trouxe é muito, a minha mãe falou um monte de parada também, que eu tenho ferro e fogo, é um monte de loucura.
E a parada voltou, né? Essa história, né? Essa do Plácido Domingos, até ajudado o José Carreiras, voltou como corrente, né? De motivação e o caralho e tal. E diz que o próprio José Carreiras, ele tem uma instituição de combate à leucemia. E ele soltou uma nota, uma época, falando, desmentindo. Falando, não, eu nunca fui inimigo do Plácido Domingos, porra. Só que o que eu fiquei intrigado é... Eu contei pra minha mãe, né? Ela ficou destruída, porque a história é muito bonita, né? Como que essas correntes, essas mensagens chegavam pras pessoas antes da internet? Como é que viralizava tanto, velho?
Lembra da história? Ah, se a história é interessante o suficiente.
O boca a boca, ele sempre foi bom.
É um maluco, no meio da madrugada, falando que o Eric Marmon sofreu um acidente. E no outro dia, tá todo mundo sabendo, né, cara?
Essa história é o meu orgulho demais, de verdade, assim, ter...
Mas é que as pessoas, elas gostam de ser interessantes, pô. Se a pessoa tem a história interessante, ela automaticamente é interessante. Então, se alguém falou coisa e você não sabia, você guarda aquilo ali pro seu repertório, chega em outro grupo
é
e verdade, fala.
É verdade, é. Ainda mais uma história bonita, né?
Isso. Então, é emocionante.
A gente é idiota mesmo, isso aí que você falou.
Eu só tô com medo que no próximo Nerdcast eu tenha que vir aqui e falar assim, não, na verdade era verdade, era boato de ser mentira que era boato.
Então, lembra daquela história clássica do seu Luiz Pareto? Trote da Telérgio?
Sim, sim, sim.
Sempre era um primo de alguém que gravou. Então, exato.
Tem
aqui
isso.
É Luiz Drummond da Telérgio.
Sou advogado.
Não fala, né? chamado. Pessoal, uma hora atrás.
Pois tem uma estranha.
Era sempre um primo que tinha gravado.
Tem as histórias que passam de boca a boca, mas né, depois, nesse período, tinha as histórias que circulavam, a mídia da história circulava, sem existir internet.
Cara,
verdade, verdade.
Luiz Pareto vinha na fita cassete. Alguém aparecia com a fita gravada pela milésima vez, regravada, no caso, e tocava, porra, tu tem que ouvir esse trote, pau, e mandava lá, e não vinha pela internet, pelo e-mail, por nada. Vinha fisicamente até você.
Pô, tinha fita cassete de trotes, né? De trotes, com vários trotes.
Isso era uma loucura, cara. A parada chegava fisicamente em vocês. Era muito doido.
Era muito doido mesmo.
Quer dizer, segundo a Kate definiu aí, tudo pela necessidade de afirmação, né? De atenção. A gente...
Normal, humano. Isso é ser humano.
Mas olha como é maluco, porque essas histórias, por exemplo, o trote da Telerge, a morte do Eric Marmon, as pessoas não sabiam quem era o autor disso. Era autor desconhecido.
Não, não, mas você conhecer e falar pro próximo é que te deixa...
Ah, tá.
É o curador, né? O cara tá por dentro das paradas.
É porque se não fosse interessante, ninguém fica... ficaria repetindo o negócio de que tinha uma faca dentro do boneco do Fofão, entendeu?
Não, mas o boneco do Fofão tem porquê, né?
Que é real.
Ele
tem uma faca dentro do boneco do Fofão?
Quando você tira a cabeça, tem uma haste de plástico.
Que é uma estaca.
É, que é pontudo como uma estaca mesmo, sacou?
Ah.
Aí a galera falava que é verdade mesmo.
Nossa, retiro o que eu disse, então, sobre rumores, tá?
Tá aí uma coisa importante, né? Eu acho que todo rumor, assim como toda, vamos dizer assim, boa fake news, ela é uma distorção de alguma coisa real.
Ah, entendeu? Sim.
Pra alguma pegar coisa mesmo, ela tem que ter... Que nem a galera que mente com dados, assim. O cara bota um dado, tá vendo aí? O cara só tá interpretando errado, né? O cara tá interpretando de um jeito que tá distorcendo ali. Eu acho que é isso. Toda fake news, você pega uma coisinha que tem um pouquinho de realidade ali e se transforma naquilo que você quer. Aí um rumor que consegue se espalhar com essa força tem que ter também, entendeu?
Pra fazer fake news, você tem que pegar alguns elementos que sejam verdade e de fácil comprovação. E aí, dentro disso, você bota as mentiras, né?
Não, um aparente minha aí me bloqueou na época da eleição, porque tudo que ela postava que era fake news, eu conversava com ela. Tá errado isso aí, rapaz. Isso aí tá errado. Ela, ai meu Deus, eu olho sempre, até um dia que eu fui falar com ela e não estava mais lá.
Ela te bloqueou?
Porque, cara...
Meu Deus, cara, que loucura.
Ah, mas assim, é união, né, Kátia?
Prefere não saber.
Mas as pessoas preferem, né? É o famoso confirmation bias aí. As pessoas vão naquilo que já gosta, que já quer. Por exemplo, a gente falou aqui um podcast, eu trouxe que o xixi, quando você tem queimadura de água-viva, resolve. Vocês trouxeram ciência pra dizer que não resolve. Eu continuo acreditando que resolve. Porque quando eu... Não, mas é quando eu mijei, funcionou. Então tem que ver isso aí. Tem que ver qual é a versão.
Se caraca, consiga. Placebo de mijo, não é possível.
Placebo de mijo.
Eu vou passar adiante. Se eu tiver uma prole, eu vou passar adiante esse conhecimento.
Eu contei uma história outro dia, né? Acabei nem falando o perfil, né? Tem um perfil no Instagram, chama K-Wave. São três irmãos, e aí eles falam sobre significados da palavra, né? O mais velho ali conta pros outros irmãos, e é aquela parada do, em latim, casa sedomus, por isso que tem domicílio, por isso que tem doméstico, tudo que tem a ver com casa é derivado do domus. Esse perfil eu sigo, e é interessantíssimo, e você pode pegar tudo que é real, tá ligado?
Assim,
e
tu você, já disse isso antes, tá? Não era verdade, mas beleza.
Você aprende umas paradas que você pode ir numa festinha parecer cool.
Você sabia que a Europa não é um continente? Esse cara é foda, sente-se aqui na minha mesa, né?
Tu pode chegar numa balada e falar assim, sabia que o nome Tiago vem de Santiago?
Tiago é um bom nome pra small talk, né?
Por quê?
Porque é Tiago em português, é James em inglês, Giacomo em italiano, e por aí vai.
Isso, é. Então, caralho, mas
James é Tiago em inglês?
Não sabe. Ele vem do hebreu Yaakov.
Ah, não foi. Né?
Não é possível. Aí é.
Estou de sacanagem, eu acordei 5 horas da manhã, não vamos ficar discutindo etimologia.
Em latim, calma, em latim virou Iacobus.
Aham, uhum, que coisa doida
com
isso.
Passando o tempo, virou Iago. Só que Iago era um apóstolo de Cristo. E ele foi santificado, se tornando o quê? O São Iago. Santiago. E aí, o que as pessoas acharam? As pessoas achavam que era Santiago. E, na verdade, era Santo Iago. E aí, cortaram o San e falaram, não, então o nome agora é Tiago. Sacou? Tiago vem de uma confusão, que, na verdade, o certo é Iago.
Eu te perdi no Iago. Daí em diante, quando... eu voei, malandro.
Tirando o São Arnaldo,
quem
né?
é
São Arnaldo? Que é a exceção.
O
David, tu pode tirar o Fred? O cara não sabe quem é o São Arnaldo, cara.
Porra,
Porra, foi assim, mal.
É uma vergonha do caralho. Por isso que ele só faz bico no Nerdcast RPG. É.
Tirando São Arnaldo, todo santo que começa com vogal é santo. Então é Santo André, né? Santa Inês, Santo Inácio. Agora, se começar com a consoante, é São. Então é São Paulo, São Pedro. Sacou?
E aí, isso é uma curiosidade que eu nunca... Tá aí. Legal.
E aí, o Iago, quando virou santo, ele não podia ser São Iago. Então ele virou Santo Iago. Só que quando o espanhol falava tudo junto, Santiago, as pessoas acharam que era Santiago.
Não, meu nome é Catiuxa, não preciso de outros nomes pra conversar com as pessoas que são coisas estranhas.
Vocês viram, né, a lista de nomes mais registrados do ano passado e tal? E aí tinha alguns assim, tipo, Helena, Miguel.
Eu acho que tá fraquíssima a geração atual de nomes no Brasil.
É tudo Helena e Miguel.
Mas tem Gael, que foi o terceiro lugar. Ravi, ou é Ravi? Não sei.
Ravi.
E aí temos em décimo, vou pular todos aqui pra dizer que em décimo lugar é o Noah.
Noah?
Também, forte, que... bem forte.
É, eu Noah. Eu conheço criança Noah.
Tem, com tem muita, 17.447 registros no Brasil, o Noah.
Que é Noé, né?
É. Noé.
Isso. E é verdade, ainda tem isso aí. Os nomes bíblicos, eles nunca saem de moda. Você pode até usar a versão James da parada, entendeu?
A versão James.
É, não, mas James...
Pedro,
mas
Miguel...
Mas aí, uma das bíblias mais vendidas no mundo é a do King James. Bíblia, a versão do King James, que é o rei Tiago, da Inglaterra.
É isso.
Por que ele tem a própria versão dele da Bíblia?
Porque, na verdade, tem 872 versões da Bíblia, né?
Isso.
Olha só, pelo meu silêncio, vocês podem ver que eu estou chocado. Né?
Com qual coisa? Noah, Gael?
É muita coisa.
O silêncio no áudio não ajuda a gente a entender o que está passando pela sua cabeça.
Mas a minha ausência, ela provoca o entendimento choque.
Não, porque do jeito que você é um idoso que acorda cedo, a gente acha que você dormiu.
Ah, pode ser também.
Olha, pode ser que eu dormi em algum momento nesse cast, mas eu não tenho esse plano, tá? Mas se você ficar calada muito tempo, vocês vão saber.
Tem Bíblia e Bíblia de estudo?
Ah, sim.
Qual a diferença?
Eu soube disso da Bíblia de estudo.
É comentada? É Bíblia comentada?
Tem Bíblia comentada também.
Ah, isso. É tipo o Vadimécum? É um Vadimécum comentado?
Isso, é. Isso aí.
Que louco.
Eu gosto quando bota o nome Guilherme, que fala errado, fala Guilherme. Eu conheço mais.
Quer ver o Fred voltar aqui pra conversa?
Vai, puxa o idosa.
É isso aí, né, Catiuxa?
Como é que é Guilherme em alemão, Fred?
William.
Qual o seu nome inteiro?
Frederick William.
Olha o Guilherminho.
Nossa, que isso.
Imperador da Prússia.
Exatamente.
Não é possível.
Meu pai era muito doido, né?
Frederico Guilherme.
Exatamente.
Minha mãe me salvou de ser Pedro Ivo. Olha, graças a Deus. Eu virei só Pedro normal. Pedro, aí ela botou o Henrique.
Eu ia ser Fernando Antônio.
Fernando Antônio é massa. Me salvei.
É.
A história do meu nome é muito maluca.
Ah, eu vou.
Porque ela não faz sentido nenhum. Vou contar aqui. A minha mãe diz que ela era muito fã do David Carradine. Na época passava aquela série Kung Fu. Aí quando eu nasci, ela diz que falou pro meu pai que queria que meu nome seria David. Só que ela fala que eu, depois de 8 meses de eu ter nascido, quando a gente foi pra Espanha, eu lá, bebezinho de colo, ela falou pro padre, eles iam me batizar como David. E aí o padre falou que não podia, que tinha que ser David Ovidio, que é o nome do meu pai, ou Ovidio David. Aí ela falou, não, pelo amor de Deus, então eu vou botar Dave. Só que essa história não faz sentido nenhum, porque uma criança de 8 meses não viaja sem passaporte.
É, tem esse detalhe aí.
Né? Meu Deus, tu acha que é mentira? Né? Tu acha que é uma fanfic sobre a tua própria vida?
É uma fanfic, porque não existe isso. Como é que a criança vai viajar sem passaporte? Como é que a criança vai tirar passaporte se ela não foi registrada no cartório até 8 meses?
Ah, os tempos eram outros, né?
Então, a história do meu nome é assim. Meu pai é espanhol, é imigrante espanhol, ele não fala português, ele fala um portunhãozaço. Então, provavelmente, ele chegou no cartório, o cara perguntou, qual é o nome? Aí meu pai falou assim, Dave. Aí o escrivão olhou pra ele e falou, senhor? Aí ele, Dave? Ele, Dave, com B. Aí o cara deve ter tido muita pena de mim e falou, tá bom, Dave. Botou com V. Porque, André que fala, eu dei muita sorte de meu nome não ser Dave.
Maravilhoso.
O objetivo era David, a tentativa foi Dave, mas a entrega era Dave. Porque meu pai não fala o V.
É, B, né?
Muito bom.
Tem a história clássica de Nerdcast aqui, que eu, quando comecei a trabalhar no motel e tal, tava mexendo, vendo as coisas do escritório, tava achando as caixas de fósforo antigona que tinha lá. Aí eu peguei a caixa de fósforo, comecei a ler lá, né? Hotel Vila Rica, não sei o que lá, e virei atrás do endereço, Dutra, quilômetro 3. É quando eu olhei na lombada da caixa de fósforo, que é aqueles dobradinhos, sabe?
Uhum.
Tava escrito assim, música bip, B-I-P. Aí eu, caralho, que é música bip? É música eletrônica? O que será que é uma música bip? Meu trabalho no começo era conferir se as contas estavam batendo, né?
pedidos, essas coisas. Aí eu fiquei lá conferindo uma lista de compras e tava lá, a lista do meu pai, e tava escrito lá, sei lá, tinta, cimento, vassoura.
Agora...
Vassoura? Música bip.
Tá explicado. Mas essa parada do V com B, eu achava tão maneiro o País Basco, né? E aí descobri que País Basco, na verdade, é o País Vasco, né? É com V, caralho.
Meu Deus, eu não...
Isso aí. Eu ia morrer sem saber.
Só que na Espanha se fala B, né? É basco.
Não, mas aqui...
Então é basco.
A portuguesa não. Em português você escreve com B de bola.
Ah, mas
na Espanha você escreve com V. O original é com V.
Caramba, maravilhoso.
E por isso que tem palavras que tem as duas pronúncias, né? Que é assobio e assovio.
Ah.
Subaco e suvaco.
Subaco é muito melhor, inclusive.
É muito legal.
Subaco é bem legal, bem legal.
Porra, é bem mais legal, sem dúvida.
E quando a pessoa que tá suando, a pessoa fala assim, que tá soando, eu acho bom demais. A pessoa soa. É como se ela fosse um sino.
Soando, né?
Eu acho muito massa. Não gosto de tirar sarro dessas coisas, não. Acho bom. Eu acho que a pessoa fala assim, é divertido. É isso aí mesmo.
A galera que fica falando, ah, tá falando errado, tal, não sei o quê, tinha que estar falando vossa mercê, né? Até hoje.
Essa galera não sai de casa. A galera fica só comentando na internet. Não joga um vôlei, não quebra um pé, não faz nada. Eu tenho paciência.
Falar em quebrar o pé, não quebrei, mas eu fiz a cirurgia que eu ia fazer.
Qual é?
Verdade.
Varizes.
Ah, pois é.
Varizes.
Virou?
Como é que ficou esse negócio?
Varizes.
Como é que ficaram os varizes?
Arranquei uma safena da perna direita.
Caralho. Menos uma vida aí, hein? Negócio de 7 vidas?
E a recuperação?
Dói pra cacete, mas tá tudo bem, tá tudo certo.
Mas agora você tem que ir. Colesterolzinho tem que ir. Se tu entupiu a safena, malandro.
Todo mundo fala isso, mas a parada é o seguinte. Primeiro, uma parada que eu descobri, na verdade foi a Bárbara que descobriu, que cada perna tem duas safenas. É a safena maior e a safena menor. A outra coisa é que a safena que eu tirei, que é a safena maior do lado direito, ela tava tão fodida que se eu dependesse dela pra fazer uma ponte de safena, eu tinha morrido.
Então, mas se o backup tá fodido, como é que tá o original? Essa que é a minha preocupação aqui.
É verdade. Não sei.
Caramba, que aprendizado, hein? Hoje eu tô aprendendo muito. A ponte de safena. Não, é sério. É real a ponte? Tipo, você pega um pedaço de outro lugar e bota no
É real a ponte.
Você pega uma veia safena, que é na perna, pega um pedaço dela e troca a parte entupida da veia que sai do coração.
É muito legal isso, gente.
É impressionante, vai.
Não, é incrível mesmo, mas porra.
Você viu que agora fizeram um coração artificial, mecânico, biônico, não sei como é que chama. E o cara viveu 100 e poucos dias com esse coração?
Porra. Né? Até trocar?
Aham.
Uhum. É, né?
Muito foda.
E o de porco funciona também, né? Olha que loucura.
Eu gostaria de ter um coração de porco. O espírito eu já tenho, então.
Quero levantar aqui um debate que o Marcelo Bassoli falou outro dia, que é um ranking de as 10 mulheres, os 10 personagens femininos, e o Dave falou aí de coração mecânico, e eu lembrei que tinha mais uma, né? A mulher biônica. Mulher biônica é sinistra, não lembra não?
Claro, era a esposa do homem biônico, né?
Eu me lembro do homem de...
O homem de 6 bilhões de dólares. De 6 milhões de dólares.
6 milhões de dólares.
Nossa, hoje em dia não compra nem café, né, cara?
Pois é, bicho.
Hoje, o homem de 6 milhões de dólares, o que é um homem de 6 milhões de dólares? Não é nada.
Não, é prótese peniana bem feita, porra.
Que?
Caralho,
não, nada. Que merda, hein?
Eu tenho a lista aqui, eu vou puxar aqui, ó. É da TV, tá?
Uhum.
São personagens de TV.
De TV. Cadê?
Femininos. Anote
femininos.
Aí. Ah, eu não tenho mais, apaguei.
Não. É melhor assim,
Foi Jesus. Cara.
Como assim apaguei? Me explica.
O meu celular é humildão, eu fui editar um vídeo, não tava editando porque tava muito cheio, aí eu apaguei, né?
Caraca, mano. Deixa eu ler a lista aqui pra tu então, calma. Então, ó, décimo lugar, Olivia Benson. Essa eu não sei quem é, eu confesso.
Ninguém sabe, pelo visto,
né? É a gata da Taylor Swift, Olivia Benson.
Essa lista foi feita...
Ah, é do Law and Order.
Ah, nossa.
Eu lembrei. Essa é Special Units Vítimas. Não me traz boa memória. Você assistiu essa versão do Law and Order?
Eu assistia. Você é um fenômeno, Fred.
Vou te dizer que aquela porra começou a me deixar mal, eu parei de ver. Isso! É horrível.
Era horrível, cara, horrível. E o apelido dela é Liv.
Nono lugar, Michonne.
Negroni, gosto.
Ok.
É da The Walking Dead, né?
Isso. Uhum. Em oitavo lugar, Xena, a princesa guerreira de série homônima. Esse é assim que fala, né?
Sim, uhum. Sim. Xena. Oh, pessoal, Xena. Que é aí tem um gosto bem assim, né? Mulheres
fortes. Não, mas a Xena, ela foi muito icônica, cara.
Sem dúvida. É, mas é, eu só acho the greatest female TV characters of all time.
Vamos definir aqui o que quer dizer greatest, na nossa opinião. Quer dizer que são as melhores escritas ou as mais icônicas?
Eu acho que é icônico, né? É memorável. Eu diria memorável.
Memorável. É. Tá ótima a definição.
Aí, ó, sétimo lugar, Dana Scully.
Porra, essa aí tinha que estar mais pra cima,
estar em sétimo lugar é um absurdo isso.
É, mesmo. Dana Scully mais pra cima.
Quem é? Fala aí que eu não sei.
Arquivo X, né?
A Scully de Arquivo X.
Ah, sim.
Guilherme Anderson. No auge, porra.
No auge, porra.
Quando é que ela auge. Não saiu do auge? Quando é que ela saiu do auge, né?
O problema do internauta é que ele tem uma memória muito curta. É que nem um cachorro, sabe, internauta.
Nem um peixinho dourado.
Porque aí vem, ó, sexto lugar, Mulher Maravilha.
Não.
Da original, a série, né? Não é o filme, é a série.
É a Linda Carter.
Isso.
Não acho. Não acho ela tão icônica, mas pode ter sido.
Porra!
Não acho ela icônica. Porra,
ela é muito icônica.
Pode não ter sido.
Aí, Fred, eu vou procurar uma foto dela mais velha pra te
mandar. Não, é uma merda, Catiu. Olha só, ela foi de uma época que talvez eu não visse televisão com os mesmos olhos, entendeu?
Fred.
Era isso. Eu não me lembro de ter visto, por exemplo, Mulher Maravilha na TV. Não me lembro.
Ah, não assisti também, mas ela é icônica de qualquer maneira, né?
É, porra.
Ela é a mãe da Katy Perry, maluco.
Não, que seja. Ok, acredito.
Acredito. Aí começou as fake news do Tucano aí, ó.
É. Quinto lugar, Brienne of Tarth.
Gosto.
Gosto também, gosto também. Agora, acima da Scully...
É, isso que eu tô falando, a memória curta.
Não pode.
Ei, faz umas caras de chorona, velho. Me aborrece.
Quarto lugar, Arya Stark.
Então, aí é que tá, cara, é difícil, não devia não poder ter mais de uma da mesma série, não deveria.
Pois é, e ela não foi tão bem desenvolvida. Ah, não. Ah,
até foi, mas...
Não, peraí.
Mas mais que a Dani Scully, é esse que é o ponto.
Não é.
Mais que a Xena, princesa guerreira.
Sabe por quê? Olha, no Game of Thrones, tinha muito protagonista. Então, se todo mundo é protagonista, ninguém é protagonista. Aí, a Xena é protagonista. A Scully é protagonista. Então, é uma parada...
É isso. Aí, ó. Depende delas. Aí, eu acho que não vale colocar
e essas... outra. Dani Scully é 20 anos de Arquivo X, né? Não é?
Pois é.
5 temporadas, 6 temporadas.
E teve que aturar o Mulder, né?
É. Cara, Mulder é um nome de idiota mesmo. Ah. Não, mas era, é Mulder. Imagina.
Terceiro lugar, Daenerys Targaryen. Aí, é que não... isso aqui é o problema da minha memória curta do internauta.
Não dá.
Os caras metem 3 de Game of Thrones na sequência. Que porra é essa?
É, fica fácil, né? Fica fácil.
Não devia poder.
Fraquíssimo. Aí vem em segundo lugar e vem os idosos na máxima. Morticia Adams.
Porra, vamos lá,
Morticia. Icônica, Adams, icônica.
É, mas porra, não segundo, né? Deus.
Mas segundo. Não segundo. Sim, não sim, segundo. Não.
Segundo lugar?
Sim, fácil. Morticia Adams, fácil.
É a personagem ou é a atriz?
É a personagem.
A personagem.
Então, e de série, nem é a Morticia Adams que ficou mais icônica depois de um tempo, que foi a dos filmes.
Que a Angélica Houston, né?
Isso, sim.
É. E Raul Julia, foi excelente. Mas a série era muito boa também.
Mas assim, de personagem icônica, essa Morticia Adams da série, não sei se segundo lugar é uma loucura, cara.
Não, né?
Ué, loucura, não sei. Pra gente, talvez, mas pra época, Morticia Adams falasse mais ao cancioneiro popular do que a Mulher Maravilha. Então, ó, primeiro lugar, essa lista é muito quebrada. Primeiro lugar, Buffy Summers, Buffy Caça Vampiro.
A gente sabe a idade de quem votou, né, então.
Aí eu pensei aqui agora, me veio assim, com esses nomes todos aqui, não tem a Lucy Ball, I Love Lucy, mano.
É verdade.
Não tem a Fran. Olha aí, Nene, é a Fran Nene.
Da babá, Nene, é.
Exatamente, é.
Não tem a Elaine de Seinfeld.
Ah, Kate Mahoney.
Porra, Kate Mahoney, malandro.
Kate Mahoney é um clássico.
Cara, mas é que é difícil, tá? Essa lista é difícil.
Não tem Super Gatas, mano.
Eu não me lembro de Super Gatas, cara. Não me lembro. Deixa eu ver aqui a cara do Super Gatas.
Ah, tá bom. Não lembro. Agora você não lembra do Super Gatas.
Sério, não lembro, cara. Não lembro.
Ah, tá bom.
Deixa eu ver aqui, Super Gata, deixa eu ver, cara. Pô, mas aí... Mas elas já eram assim na
já era assim.
Eu não lembro, não. Realmente eu não lembro.
Super Gata, eu tô falando sério.
É muito icônico, Golden Girls.
Exato. Aqui na gringa, você entra em qualquer loja de colecionável, qualquer loja nerd, tem Funko, caneca, tem um monte de coisa, cara. Elas são muito famosas. Você vai nas lojas que não tem nada a ver com nerd, tem lá camisa Super Gatas. Eles vão lançar um selo de correio, sabe, comemorativo, de uma das Super Gatas, cara. A parada era muito grande, passa na TV até hoje. Tem um canal na minha TV aqui, tem um canal só de Bob Ross, que é o que eu assisto todo dia, mas tem um canal que só passa Super Gatas em loop.
Ah, cara... Deixa eu perguntar uma outra aqui, que será que não deveria estar? Tá? A Rory Gilmore.
Não lembro, como é que é?
A Lorelai Gilmore deveria estar.
Lorelai.
Que é isso, Gilmore Girls, é isso? É.
Não, Rory, eu odeio Rory.
A mãe,
Rory
que é a mãe.
É, Rory é errada.
Tecnicamente as duas são Lorelai, né? Só que uma chama pelo apelido que é a Rory. É,
Lorelai, mãe, sem ser a
Ela gente, deveria estar tá assim, tá? Deveria, acho, nossa, com certeza.
É. Sabe quem tá faltando na lista de personagens femininos de TV? Super Vic.
Super Vic.
Super Vic, porra, agora tu foi longe.
Super Vic. Vi muito Super Vic.
Tá quebradíssima essa lista, quebradíssima.
Mas vocês sabem que se colocar gente, todo mundo que a gente citou, não vai ficar em 10, né?
Puta, mas entre Super Gatas e Xena.
Mas aí depende, cara, é ponto de vista.
Xena
é
aquela, né?
Nós temos uma visão de uma época diferente. Talvez essa lista tenha sido feita por alguém 15 anos mais novo do que a gente.
E a Punk, a levada da breca? Como é que não tá nessa lista também?
Pô, isso eu lembro vagamente, hein? Isso eu lembro muito vagamente.
A Punk tinha live action e desenho. Isso? Ela falava massa, Arthur, lembra disso?
É, massacrível.
E a Fran, né? A Fran de família dinossauro, a mulher que aguentava aquela família horrorosa.
Pode crer.
Dinossauro.
É verdade aí.
Família de dinossauro.
Fala aí,
uma parada muito boa, né?
E é um negócio que se você vê hoje,
continua bom.
Claro, que não era feito pra gente estar vendo aquela porra.
Não.
É, exato. É duas camadas, total.
É.
Aí tem a lista de personagens femininas, de filmes.
Eu gosto mais dessa lista.
Décimo lugar, Trinity, de Matrix.
Acho errado. Acho
que não dá. Décimo lugar não dá, né?
No décimo.
Em décimo?
Em décimo lugar.
Loucura.
Vamos ver o que vem por aí, né?
Não, não dá, não tem.
A mulher que entregou pra gente Bullet Time. Na primeira cena do filme de látex. Não pode estar em décimo lugar.
Não, não
pode. Vinil, de vinil. A mulher que mandou um Dodis na cabeça do agente Smith.
Não pode.
Não pode estar em décimo lugar, nem fudendo, cara.
Mas vamos ver o que vem aí, vamos ver aí.
Aí, em nono lugar, tá Lara Croft. Vai se fuder.
Lara Croft.
Não, tô maluco, tô maluco. Tô confundindo videogame com o cinema.
Eu poderia ficar 48 horas falando o nome de personagens femininos melhores que Lara Croft.
É, não.
É, não. Concordo.
No cinema.
Sou obrigado a concordar com o cinema.
Vem em oitavo lugar, Jen Yu, de O Tigre e o Dragão.
Esse eu não vi.
Bom filme, bom filme. Bom
cara,
filme,
não é tão filme. Icônico assim. Pra gente, né? Pra gente, obviamente.
O personagem Jen Yu é a menina ou é a coroa? É a Michelle Yu ou é a garota?
É a coroa, eu acho que é.
Ah, então é a Michelle Yu. É uma puta personagem, mas eu acho que, puta, na frente de Trinity...
Gente, não. Eu não sei quem eles vão colocar na frente da Trinity, tá? Mas assim...
Tá tudo errado aí.
Aí, ó, sétimo lugar, a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, de Iron Man 2, na frente de Trinity.
Não.
Pô, drogas, loucura. Né, cara? Muitas. Eu não vou entrar nesse assunto.
Filme de boneco.
Não consigo.
Filme de boneco, né? Não, a gente já passou dessa fase, né? Filme de boneco.
Mas ela tem meu coração.
Tudo bem. Não, tem seu coração, mas peraí. Só aí.
Nas 10 maiores, né? De todos os tempos.
Infelizmente, não consigo manter a parcialidade aqui na votação.
Aí, em sexto lugar, vem a Imperatriz Furiosa. De Mad Max Fury Road.
Ok.
Ela é boa mesmo.
Beleza.
Okay. Essa. Finalmente me convenceram aqui.
Esse é um voto legal, inclusive porque a Charlize, ela tem um outro papel aqui, excelente, mas que não vingou no cinema, infelizmente, que é aquele Atômica.
Nossa, absurdo. Filme bom.
Atomic Blonde, que é foda, mas infelizmente o filme é foda. Filmaço de ação, fudido. Parceira de John Wick, tem bailarina? Não tinha que ter bailarina, tinha que ter Atômica 2.
Mas eu acho que foi lançado na hora errada.
Pode ser.
Por que que tu tem essa raiva toda da Ana de Armas, cara?
Ih, rapaz, mas a Bárbara vai ouvir esse programa? Eu não tenho raiva da Ana de Armas. Inclusive, conheci ela ano passado, final do ano passado. O que eu tô dizendo é, Atomic Blonde é um filmaço que passou quase desapercebido. E que é um filme que faz jus ao John Wick, que faz jus ao... Eu não vi bailarina ainda, mas eu vi o trailer lá e tal, achei maneiro. Eu acho que seria o mesmo rolê, a mesma pegada, sabe?
Será que o filme não foi bem vendido? Será que o marketing foi fraco? Porque realmente é um filmão.
Não foi fraco, não. Eles se esforçaram e tal no marketing. Acho que é só porque as comparações com John Wick...
Isso.
Que deveria ajudar muito, mas acho que a galera não tava na vibe de uma coisa que tivesse sendo vendida como algo parecido com uma cópia, entendeu? E não é uma cópia.
John Wick é uma farofa do caralho. John Wick é divertido porque é farofa. E a Atômica é legal exatamente porque parece ser mais realista.
John Wick
é farofa. Também é farofa da sua própria maneira, entendeu? Mas é um absurdo, é muito bem feito. A Charlize tá fazendo assim... Nossa, ela tá dando... aula. Porra,
filmão. Ô, David, eu posso te pedir pra fazer que nem o History Channel, quando faz top 10, cada intervalo volta e fala tudo de novo?
Repete tudo de novo.
Porque eu tô anotando aqui, eu quero anotar aí pra gente remanejar depois.
Tá bom, boa. Décimo lugar, Trinity, Matrix. Nono lugar, Lara Croft, em Lara Croft. Oitavo lugar, Jane Yu, de O Tigre e o Dragão. Em sétimo lugar, Natasha Romanoff, a Viúva Negra, em Iron Man 2. Em sexto lugar, Imperatriz Furiosa, em Mad Max Estrada da Fúria.
Grande voz, tá?
Obrigado. Aí nós temos, em quinto lugar, Beatrice Kiddo, a noiva, The Bride.
Não ok, pode. Ok.
Em quinto? Em quinto?
Quinto lugar.
A noiva em quinto?
Não, tô dizendo, não. Na frente da Trinity, eu aceito ela. Calma.
Em quinto
ela lugar, deveria estar bem mais em cima do que quinto, isso, mas... É. Porque eu tô olhando essa lista agora assim, sabe? Quem apareceu depois da Trinity, que faz sentido estar acima da Trinity.
Aí agora, ó, quarto lugar, esse aqui vai causar revolta. Vou até chamar o comercial e a gente volta depois.
Ah, não.
Para. Tem que começar de novo agora, décimo lugar.
Décimo lugar, Trinity, Matrix. Nono lugar, Lara Croft, em Lara Croft. Oitavo lugar, Jane Yu, de O Tigre e o Dragão. Em sétimo lugar, Natasha Romanoff, a Viúva Negra, em Iron Man 2. Em sexto lugar, Imperatriz Furiosa, em Mad Max Estrada da Fúria. Quinto lugar, Beatrice Kiddo, a noiva, The Bride. Quarto lugar, Alice, Resident Evil.
Porra, aí. Sacanagem.
Piada, cara. Foi tu que fez essa lista.
Não. É culpa do Pedro. Tudo culpa do Pedro. Eu gosto muito da Mila Jovovich.
É, mas sabe quem tinha que estar aqui? A Lilo Multipass, do Quinto Elemento.
Porra, sim. Muito melhor. Sim. Muito melhor.
Infinitamente mais icônica.
Puta que pariu. Em tudo. Aí vem, terceiro lugar, Selene, de Underworld.
Nossa, tão malucos, cara. Não, mas não é mais icônica, não, assim.
Terceiro lugar, não dá, né?
Underworld.
Gosto muito, mas não dá, concordo.
Cadê a Cláudia do Entrevista com o Vampiro?
Pode crer.
Cadê a Cláudia? Cláudia! Aí, ó, esse aqui, os dois primeiros dessa lista são os únicos realmente justificáveis, mas tem muitas faltas. Antes de ler os dois primeiros, eu vou dizer quem tá faltando nessa lista aqui pra começar. Princesa Leia.
Não tem Leia aí,
realmente. O que é isso?
Não tem Princesa Leia nessa lista.
Gente, qual o nome da pessoa que fez a lista?
Isso é uma lista muito farofa, gente.
Muito. Porque
a gente precisa...
Foi votação.
Impossível, cara. A gente precisa se vingar, então, de cada uma dessas pessoas.
Em segundo lugar, nós temos... Esse é muito justo, eu acho. Ellen Ripley, de Alien.
Ok. Justiça.
Sabia.
Eu não sei. Tem que ver quem é o primeiro, porque ela tinha que estar segundo ou primeiro, pelo menos.
Não. Calma. Estamos dizendo na frente da Trinity ainda. A medida ainda é essa.
O Pedro acertou. O primeiro lugar é Sarah Connor.
Vale. Sarah Connor, vale.
A Sarah Connor é muito legal, o primeiro e o segundo filme, tá? No primeiro filme, o personagem é de um jeito, é uma moça, uma garçonete que se mete num negócio maluco, tem que ficar fugindo, lutando pela vida dela pra sobreviver a uma parada do nada, com seu cabelo de anos 80 pra caralho e tal. E no segundo filme, ela vira uma badass, cara. Ela é muito maneira, o arco do personagem é foda, cara.
Não, isso aí... Tinha que ter uma... Como é que não tem uma Julia Roberts aí num lugar chamado Notting Hill? Tinha que ter. Uma mulher sofre com a fama e apenas uma mulher na frente de um homem dizendo que o ama.
Isso aí... Não, mas foi icônica.
Como não tem Juliette Lewis com Mallory Knox de Natural Born Killers?
Então, peraí, vamos lá. O primeiro, todo mundo concorda. Sarah Connor é all top. A Ripley, em segundo, eu acho ok. Vocês concordam ou não?
Concordo. Fico na dúvida entre primeiro e segundo, mas concordo. Aceito.
Mas eu... Eu concordo, porque a Ripley, ela... Ai, cara, muito difícil. É, mas assim, foi escrita como um personagem de qualquer gênero, né? A Sarah Connor, não.
Verdade.
Ok.
A Ripley foi escrita como qualquer gênero? Não sabia, não. Mas ficou melhor como uma mulher ali sofrendo com alienígena.
Ah, então. Mas aqui, a Sarah Connor, né?
Peraí, mas tem um nome que tá muito fora dessa lista. A atriz é pouco conhecida, mas a personagem é foda. A atriz é a Anne Parrillaud, acho que é assim que fala. É uma atriz francesa que fez simplesmente... gente. La Femme Nikita.
Tirou lá do fundo, maravilhoso. Nikita.
Uma puta, é uma personagem
é do caralho.
Fudida, cara, esse filme é foda.
Já bota no lugar da Natasha Romanoff.
Pô, mil vezes.
Sarah Connor, Ripley, terceiro, é Trinity ou Beatriz Kiddo?
Difícil também, hein? Difícil.
Ai, nossa, cara.
Trinity. Que a Trinity teve uma morte horrível no último filme, né?
Não, esquece o último filme.
Ah, mas é o último filme, não existe. Tem que levar em consideração tudo. Tem que levar em consideração.
Não, não.
Ah, não, porque senão...
Faz aí o Sarah Connor se dá mal também,
é,
viu?
É, Sarah Connor é só...
Não, um mas, dois. Cara, a noiva... Cara...
Kill Bill, eu vou com o Kill Bill, vou com a noiva aí, viu?
Nesse negócio de botar vários do mesmo filme, o Kill Bill tem a personagem da Daryl Hannah lá, que é foda também, né? Que a noiva realmente é um puta personagem. E Kill Bill, inclusive, tem a Oren Ishii, que é foda também, cara.
Sim, muito foda também. Mas como essa lista não é a passada e não tem três personagens de Game of Thrones...
Então, a votação. Katiusha?
Eu vou de Beatrix Kiddo.
Tá bom, então tem um aqui.
Eu vou de Trinity.
Fred é Trinity também, né?
Porra, por favor.
O Morfeu Branco, só podia...
eu entendo, mas, pô...
Porra, fudeu o quê? Eu sou o voto de Minerva?
É o voto de Minerva, vai.
Puta merda.
Lembra que o Marcelo vai andar perto de ti ainda, tá?
Oxi, já perdeu já, pô. 3-4.
Tá 2-2.
Inclusive, no próprio Matrix aí tem a Persephone. Também é uma, não, acho que não cabe na lista, mas o Orconcura aí a gente tem que citar, né?
Sim, ah, por favor. Deixa eu ver favor, aqui. Né? Eu vou de Beatriz Kiddo.
É isso, correto.
A Trinity também caberia fácil aqui.
Caberia, mas, caberia. É, mas são duas muito icônicas.
Então ela ficou em quarto, tá bom. E em quinto?
Porque Beatriz é protagonista da parada, entendeu?
Em nossa, quinto cara. Lugar. Quinto lugar, quem vai? Furiosa?
Furiosa, Furiosa.
Furiosa, é.
Calma, quinto lugar, Furiosa?
Ou Furiosa, tem a Nikita e tem a Princesa Leia.
Princesa Leia. Não, mas icônica,
Leia,
icônica.
Princesa Leia, icônica. Princesa Leia. É icônica, é a Leia.
Leia,
caraca,
Leia.
Caraca, esqueci Leia. Dela. A Leia sobe aí, hein?
Talvez a Leia tenha que subir, gente.
É, acho que a Leia...
Estamos sendo injustos aqui, tá?
Eu acho que a gente já pode botar numa posição que é Nikita e Furiosa nessa ordem. Eu não acho que a Furiosa vai na frente da Nikita.
Ou, infelizmente, não vi Nikita.
É, não sei.
Mas eu acho que a representação no popular, a gente ganha com a Furiosa aí.
Mas a minha pergunta pra vocês é, aonde tá nessa lista nova que a gente tá criando, a Lilu Multipass?
A Lilu.
Não pode ficar de fora, não.
Não, vai ficar de fora, não vai ficar de fora.
Eu não sei, não, viu?
Ela fica um sétimo e tal. Não,
que isso, gente?
Pera, calma. Quem a gente tem até agora? Eu vou ter que anotar, cara. Eu vou ter que... Eu sou uma pessoa visual.
É difícil.
Ok, temos até agora Sarah Connor. Repete aí, Tucano. Tu que agora é o History Channel.
Agora tu é o History Channel reverso.
Primeiro lugar, Sarah Connor. Segundo, Ellen Ripley.
Dá uma impostada na voz, pô. Pera aí.
Primeiro lugar, Sarah Connor. Segundo lugar, Ellen Ripley. Terceiro lugar, Beatriz Kiddo.
Ok.
Quarto lugar, Trinity. Quinto lugar, Princesa Leia.
Acho que tem que mudar isso, hein? Acho que a Princesa Leia tem mais presença do que a Trinity.
A Leia tem mais filme também, viu?
É, tipo cara. Assim. Não, ela é um ícone da cultura pop muito mais forte do que...
Porra! E não é só a atriz, né? Porque mesmo na época da Natalie Portman, assim, eu acho que a Leia tem que subir aí pra terceiro, né?
Eu acho que ela vai pra terceiro, sim. Não estamos aqui falando de favoritos pessoais. Estamos falando de personagens icônicas.
A importância é na cultura pop como um todo. Pô, Sarah Connor... Ripley e Leia, eu acho que fecha uma trindade aí.
Sim. Fecha uma trindade.
Se não tivesse Princesa Leia, não ia ter as outras, cara.
Justíssimo. Tá, então a gente coloca a Leia em terceiro. Aí fica quarto e quinto, Beatrix e Trinity.
Acho que tá bom. Não. Aí vem a Furiosa depois?
Não, Nikita.
Será?
Abre pra votação.
Abre aí.
Eu voto Nikita.
O fato de Imperatriz Furiosa, todo mundo aqui ter visto e Nikita não, talvez...
É isso.
Seja, não é de melhor, mas icônico.
A falta de esforço pessoal ou ignorância não é...
A gente tá falando de icônico e isso tem a ver com ser conhecido,
transcende,
né?
Transcende. Qualquer bolha.
Então, mas a gente, eu quero lembrar vocês que Imperatriz Furiosa tem dois filmes, um com o nome dela, inclusive, que é uma bosta.
Não, mas é diferente. Aí, porque nós estamos falando de todos os filmes. Você acabou de puxar esse argumento.
Não, gente, vocês já viram a Feminiquita? Tem a cena que ela... Tem a explosão que ela se esconde na banheira, gente. Você tá brincando comigo. Puta que pariu.
Cara, esse filme é maravilhoso, bicho. Esse filme é maravilhoso.
Não, não tô entendendo. É muito icônico. Então, mas é que Furiosa, cara.
Princesa Leia tá em terceiro. A gente tá falando de quê agora? Quarto?
Não, quarto a gente já tá ok de Beatrix.
E quinto lugar é a Trinity.
Trinity.
Sim, sim.
Então agora em sexto lugar. Entre Nikita e Imperatriz Furiosa. Votação? É isso?
Vamos votar.
Tá bom. Então, Katiusha.
Ai, cara. Eu quero ser a última.
Você viu Nikita? Quem não viu, não vota. Vamos fazer assim.
Não.
Eu vi Nikita. Mas pra mim, cara, Furiosa. Pra mim é Furiosa. Ah. Apesar de tudo. Em termos de icônica, Fred. Gente, às vezes chega um personagem que vira símbolo imediatamente.
É que o mundo não consome o filme nichado, o filme francês. Esse que é o problema.
Nikita não é nichado, tá?
A versão americana do filme é ruim.
Não, mas Nikita, o original, não é nichado. Passava direto na TV.
Matilda.
Era série, que é loira.
Matilda vai entrar?
Matilda?
O profissional.
Leon. Puta merda, Cara, bem lembrado. This is from Matilda.
Vou deixar aqui em stand-by, hein?
Ai, cara, que inferno também essa atividade que a gente conseguiu pra gente, né?
Quem escolheu fazer isso no final do programa já?
isso era pra ser um Nerdcast, né?
Não, mas a gente tem que decidir. Chegou até aqui, agora vamos ter que decidir.
Então, sexto lugar.
Eu acho que Matilda é sexto lugar, hein?
É assim, ícone, eu acho que sim, tá?
Quem
então, mas Matilda? Entre ela e a Lilo.
Puta.
Matilda.
A Matilda chora que, né, vai morrer e a Lilo chora pelos males da humanidade.
Caguei pra humanidade, irmão.
Ah, Lilo. Lilo vai na frente da Matilda. Lilo multipassa. Tá brincando, gente.
Não, cara. Matilda, que isso? Votação, então.
Eu também sou Matilda aí.
Sexto lugar, Lilo ou Matilda?
Matilda, ela puxa uma bereta e senta o dedo numa ruela de Nova York só pra provar o ponto dela. Tá doido. Do que você tá falando? Matilda não atira em ninguém, maluco. Tá louco?
Ela pega a bereta do leão que tá com o compensador, bota pra fora da janela e senta o dedo. Só pra provar o ponto dela.
É inconsequência infantil.
Paguei, porra.
Ah, eu quando eu era criança...
Sou aquela... pela responsabilidade.
Cara, Lilu é mais icônica.
Obrigado.
É só você pensar assim, fantasia pelo de ponto. Halloween. Ou de festa fantasia, ou seja o que for.
Lilu, então...
Fantasia da Matilda, realmente.
Agora, o Fred é Matilda. O Pedro é o quê? Matilda?
Tem que ser a Lilu, não. Pelo critério de iconismo, tem que ser a Lilu.
O Azaghal.
Lilu, put e passa.
Então já venceu. Lilu, sexto lugar.
Sétimo. Gente, Mia Wallace.
Nossa. Mia Wallace é foda. É.
Ah, não, mas...
Eu não lembro o nome de nenhum.
É a do Pulp Fiction.
Ah, Cate, você também
tá... A Uma Turma.
Mas ícone da cultura pop. Não, mas é. A culpa não é nossa se o IMDB da Uma Turma é só...
Mas eu não sei se ela entra no top 10, vai.
Porra, maluco. Dançando. Andando ali com o John Travolta, maluco.
Mas a gente tem várias pessoas excelentes agora que a gente tirou.
Acordando da overdose?
É verdade, cara.
Vamos lá. Então é Matilda, Imperatriz Furiosa ou Nikita?
Nikita na frente da Furiosa, né?
Por favor. Vamos.
Em ícone? Já votamos. Furiosa ganhou.
Quem viu o segundo filme da Furiosa aqui? Só pra eu saber.
Não, eu tô votando...
O Pedro falou tudo. Se a gente entrar em outros filmes, a Sarah Connor vai perder.
Não vai. Ela tem bagagem. Terminator 2 da Sarah Connor sozinho, leva tudo. Leva de tudo, todo mundo. Precisa nem do 1.
Matilda ou Nikita?
Ah, Nikita.
Isso aí eu não...
Peraí. Como assim tu fica em dúvida aqui? Calma.
Tô confuso. O que aconteceu? Peraí, eu me confundi agora.
É o oitavo lugar, gente.
Tá entre Matilda e Nikita.
A Lara Croft foi embora. A Natasha Romanoff foi embora. Alice foi embora. Selene foi embora.
Nossa, mas também a galera tava de brincadeira.
Selene não é pura por nós?
Não,
é
Silene.
Silene, verdade. Nikita ou Matilda?
Nikita.
Eu vou me abster dessa daí, que não vi Nikita.
Fred.
Eu acho que, mas Nikita, apesar de não ter visto, sou a favor da Matilda.
Porra, meu Deus.
Eu acho que o Fred tem que decidir, porque o Fred tá torcendo pelas duas ao mesmo tempo, então ele tem que decidir quem é que ele ama mais.
Então, o nono é Matilda? Ou já desistiram
da Matilda? O nono é Matilda.
Ah, não, o nono sim, o nono é Matilda, isso é.
E agora falta o último lugar aqui, o último espacinho aqui, tem que ser bem pensado.
Quais são as concorrentes?
Não tem, tem a Mia Wallace.
Mas quem a gente tirou da lista? A gente tirou a Lara Croft, a gente tirou a Michelle Yu, do Tigre e Dragão, né? A Jen Yu. E a Michelle Yu no Tudo ao Mesmo Tempo Agora?
Não. Imagina.
Não, acho que a Jen Yu
Se
não
for
é
assim, bota Katniss. Katniss, do Jogos Vorazes.
Não, aí não. É filme de criança não, porra. Que isso?
Não.
Tamo demais, hein? Caralho, tamo demais.
Katniss, mas ela é icônica.
É icônica
pra gente.
Mas se não é pra gente, não é pra ninguém.
Não.
Quero soltar uns nomes aqui.
A gente botou a Mallory Knox?
Não botou, e eu queria falar Marla Singer, Clube da Luta.
Ah, não.
Não é icônico.
É icônica, sim, é icônica, mas...
Eu acho que a Mallory Knox é mais icônica.
Eu acho que não entra, não.
Thelma Louise pode ser uma pessoa só, Thelma Louise.
Thelma Louise.
Não, mas eu gostei da lembrança aí da Mallory Knox, que realmente esse filme é muito foda.
E é um filme que tá esquecidaço, a galera tinha que rever esse filme.
É porque o Woody Harrelson virou merda, né, cara?
Virou?
É?
O que
ele
fez? É anti-vax.
Sério? Puta, tá difícil demais também.
Pô, Tá difícil, hein?
Mas a Mallory Knox é muito bom. Ela apagando cigarro com um pé
podia
descalço.
Podia ser... Vou quebrar aqui o lance da ação. Não sei se pode. Mas okay. Podia ser... Diabante Prada, pô. Aquela a Meryl Streep.
Não.
Pô, a Miranda é icônica, cara. Até o jeito do óculos, tudo virou memes.
Ela é muito icônica. Ah, tem a Clarice também, né? De Silêncio dos
Inocentes. Podia ser a Martha, como mãe de Batman e de Superman.
Tá aí um ponto importantíssimo. A Martha Kent, Martha Wayne. Pra todas as Martas, né? Dedicamos a todas as Martas.
No de TV, sabe o que, que faltou? A June do The Handmaid's Tale.
Ah, é verdade. Ela foi bem icônica. Caraca, gente, a Holly, a Audrey Hepburn, cinema, bonequinha de luxo, não?
Ah, acho que não é icônica. Você tá olhando na internet, né, Catiuxa? Que eu já vi essa foto aí também.
Não. Tô pensando em fantasia de Halloween.
Uma linda mulher. Vou botar aqui a Julia Roberts de novo aí pra vocês botarem.
Mas não tem nada. Inclusive vai ter uma linda mulher 2, né?
Vem cá, não. Agora, sem sacanagem. A Rose lá do Titanic.
Não, é icônica.
É porque eu acho que ele acabou se tornando mais... Não sei,
gente, mas não é a Mia Wallace. Desculpa, não é.
É, não é. Aí a Mia Wallace eu acho que é mais marcante.
Cara, mas eu tô assim numa fase de comédia romântica. Lembrei de Bridget Jones aqui agora também.
E a Atômica? A gente vai deixar de fora a Atômica? Charlize Atômica?
Não icônica, é icônica. Não é icônica. Ela é só muito boa.
Tanto que ela passou batida, né? Não conseguiu chegar na casa do icônico.
Vocês só querem mulheres agressivas que não. Resolvem pô, tudo na pancada. Icônico...
A Princesa Leia não é agressiva, Pedro.
Icônico podia ser Scarlett O'Hara. Ela é uma escrota?
É.
Mas sim. É icônica.
Ah, não sei se é icônica.
Porra, nunca mais passarei fome.
Com um gilozinho na mão.
Nossa, gente, mas é que Audrey Hepburn, bonequinha de luxo.
Tá bom, tá bom. Eu vou falar aqui muito um. Icônico. Mary Poppins.
Mary Poppins é um personagem icônico pra caralho mesmo.
Muito icônico. Muito icônico. Ok, entra.
Então fechou.
Eu fui totalmente aqui...
Não, mas a Mary Poppins, ela não é porradeira não, Pedro. Ela é... Se bem que ela meio que é porradeira, né? Ela... Só que ela não tem a oportunidade, mas, pô...
Ela é a predecessora dos Kings, mano.
É verdade. Então, eu tô muito feliz que tu tá nessa época de comédia romântica, Pedro. É muito bom.
E aí a Barbie, hein? A gente pulou a Barbie?
Pulou.
Não, mas...
Vai.
Não, ela não é icônica pelo cinema.
É, ela é icônica por ser brinquedo.
É, não, né? Caramba, essa entrega foi excelente. Fred já dormiu, né? Já foi aí.
Tô aqui. Não, acho que a gente fez uma boa lista, gente. Pra ser meia-noite.
Isso é verdade.
E a gente ter acordado. Duas pessoas aqui que acordaram antes das 5:30 da manhã, a gente fez uma boa lista, pô.
É. Ô, Pedro, no próximo Sem Pauta eu vou te contar por que que os leões do Quênia mataram tantas pessoas. Aquele assombro e escuridão.
Caraca, a gente vai ficar com cliffhanger aqui, é isso?
É isso aí.
Caraca.
Até o próximo episódio.
Termina num cliffhanger com a tristeza total do elenco hoje aqui, hein? Todo mundo morrendo.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.